Bom dia a todos. Entrando aqui nosso bispo diocesano Dom João Vilk, que nos prestigia nesta manhã. Aferição de coro. Vereador Frederico Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Adenilta Deilto Leitão do Sindicato, vereadora Capitã Elisete, vereador Policial Federal Suender, vereadora Presidente André Rezende, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Alex Martins, também se encontra ali. Coro suficiente, senhora Presidente.
Havendo o coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço à vereadora Capitã Elisete que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venham logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e por vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados, até vos chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Salmo 78.
Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata, correspondências e matérias a serem discutidas nessa sessão.
Leitura da síntese da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de março de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende. Secretariado por Jean Carlos José Fernando Anania Júnior e Ramiro do Autismo, a hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Policial Federal Suender, André Rezende e João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra Celianda, SOS, Rimei Júlio, Luzimar Silva, Jean Carlos, Cato Fred Cacheta, Jackson Chaves e José Fernandes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 41/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina ao pastor Zacarias Aniceto Fernandes e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis, unanimidade de presença. Em primeira votação, projeto de lei 25/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer desfavorável. O projeto foi retirado de pauta, pedido ao autor remetido ao arquivo. Projeto de lei ordinária 33/2025, de autoria do vereador Ramiro do Ortiz, autoriza o chefe do executivo municipal a incluir calendário festivo no município. Do município, o Congresso é MEP, enquanto as mocidades pentecostais e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do vereador professor Marques, declara patrimônio histórico, cultural e natureza material do município de Anápolis a banda Lira de Prata de Santana e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 63/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 547/2023, que dispõe sobre estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem Ramiro do Autismo, Domingos de Paula, Capitanizé, Luzimar Silva, Jackson Chá, José Fernandes, Jean Carlos. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Domingos de Paula, José Fernandes, Luzimar Silva, Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, Policial Federal Suíno, Jean Carlos, Jackson Chaves e Edson Lopes. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 17 de março, horário regimental. Aqui, leitura de projetos, temos aqui projeto de lei ordinária, a ata está à disposição dos pares. Projeto de lei ordinária 067/2025, vereadora Cleide Lara e Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica. do município de Anápolis da outras providências. Projeto de decreto legislativo 068/2025, mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Dulce Faria alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Não há correspondências. Eu vou falar, senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Hoje nós temos a honra de receber o bispo Dom João e a irmã Marília aqui na nossa Casa de Leis, que farão uso do pequeno expediente para falar sobre a campanha da fraternidade. Peço ao vereador Alex Martins para a condução do bispo e da irmã Marília aqui para a mesa diretora. Agradeço também a presença do Paulo Amparo, grande amigo, também aqui presente hoje, e a todos que acompanham essa sessão, toda a equipe da diocese que se fazem presença aqui no nosso plenário.
São 9 horas e 44 minutos, 9 e 44. A gente acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, na segunda-feira, dia 17 de março. O bispo Dom João Wilk, então, se caminhando até a mesa diretora, de onde fará o pronunciamento. A gente havia adiantado, então, o bispo deve falar sobre a campanha da Fraternidade 2025, que fala sobre meio ambiente, sobre ecologia. Um dos temas é o tema da campanha da Fraternidade deste ano. Bispo acompanhado da irmã Marília também, recebido pela presidente André Rezende, e já se posicionando ali para sentar na mesa diretora da Câmara Municipal e participar desta sessão de segunda-feira. E a gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester, também pela TV Câmara.
A palavra, presidente André Rezende.
Presidente André, então começa as falas na tribuna.
É com muita honra e emoção que nós recebemos hoje na presidência da Câmara Municipal e aqui no nosso plenário, nessa sessão ordinária, o nosso bispo Dom João. Ele que representa a história da cidade de Anápolis, com sua dedicação e serviço pela Igreja Católica. São mais de 25 anos de episcopato, que foram reconhecidos no ano passado sob a autoria do vereador Jean Carlos, e tem também todo o nosso respeito e a nossa gratidão pelos serviços prestados. Eu fiz um pedido especial a ele, que ele gentilmente, com a sua generosidade, nos atendeu, fazendo uma bênção para a nossa legislatura e também para a presidência dessa casa. Então, João, é com alegria que eu recebo o senhor aqui nessa casa, que eu recebo as suas palavras e que hoje nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade, que cujo tema é um tema muito atual e que já está sendo trabalhado com muito rigor aqui na nossa legislatura, que é o meio ambiente. Nós tivemos a criação da Comissão do Meio Ambiente, estamos tratando desse assunto com muita proximidade, sabendo da importância dele. E a campanha da fraternidade, a vinda do Dom João falar sobre a campanha da fraternidade aqui na Câmara Municipal, já é um evento de praxe que nós temos e é com muita alegria que nós o recebemos. Eu quero agradecer a todos os vereadores que se fizeram presentes, todos que apoiaram essa iniciativa, Dom João e toda a sua equipe, toda a Igreja Católica, a casa é de vocês. Muito obrigada.
Nove horas e 46 minutos. Presidente André, então, deu as boas-vindas ao bispo Dom João Wilk, que fala a partir
agora no pequeno expediente. O período será destinado ao Dom João para falar sobre a campanha da fraternidade, qual ele falará aqui da mesa mesmo. Com a palavra, senhor Dom João.
Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Senhoras e senhores vereadores, irmãos e irmãs, cidadãos da plateia, como foi mencionado, a nossa colaboração da Igreja e da Câmara já é uma tradição. Porque a campanha da fraternidade, do ponto de vista da Igreja, é vista como obra quaresmal, em preparação da Páscoa. E, sendo a quaresma tempo de conversão, e os instrumentos são jejum, abstinência, oração e esmola. Neste aspecto de esmola, antigamente, antigamente se pensava diferente, se praticava diferente. Há 50 anos foi introduzida uma conversão social, uma conversão comunitária, melhor dizendo. O pecado é sempre pessoal. Porém, o pecado, o nosso comportamento, atinge os outros e a vida na sociedade. Eu sempre penso assim, em Anápolis ou em outras cidades, o nosso trânsito, que às vezes é caótico, mas o trânsito depende da cultura de cada um. Então, este ano, somos convidados a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade e a ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. E nós partimos desta visão de que a criação é grande obra de Deus, aliás, exclusivamente obra de Deus. E é impossível separar Deus e a criação. Mas o homem dotado de liberdade, ele também destrói obras de Deus. E esta ligação entre Deus e criação, ela se rompe. E quando se rompe, acontece, digamos, um pecado, chamemos comunitário. A comunidade assume um modo de vida contrário à vontade de Deus. Então, a conversão para a ecologia integral é lembrar quem somos nós, quem é a sociedade, ecologia, e desse exame de consciência voltar as coisas para o seu devido lugar. Eu gostaria de ler aqui o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que é inspirado pela Bíblia Sagrada. Ele louvava Deus nas criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são o louvor, a glória, a honra e a bênção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo entardecer e por todo o tempo com que dás sustento às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e pura. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. É belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as doenças e tribulações. Com este cântico, São Francisco mostra, digamos, uma profunda conversão, não só ele com Deus, mas ele com tudo que pertence a Deus. E lembremos que a criação pertence a Deus, o homem deve cuidar dela para poder tirar o sustento. Tudo que temos, onde vivemos, como vivemos, é a nossa casa comum. E é bom lembrar cada vez que o que temos foi dom de Deus. E o que temos, devemos cuidar. Numa reunião do clero, nós estávamos falando sobre isto e eu toquei no assunto de como as paróquias cuidam da criação, do jardim de Deus. Aí criei coragem de dizer, de comparar, né? Olha como é a paróquia de São Francisco. Aqui tem muita gente da paróquia de São Francisco. É um jardim verdadeiro. Os franciscanos, pobres por sua natureza, não têm receio de gastar para manter o jardim na igreja sempre bonito. E outras paróquias ainda em construção, etc., devem colocar no projeto também um belo jardim. Mas olha também a sua casa, o seu apartamento. Tem alguma planta viva, não artificial, viva no seu apartamento? Como é o quintal da sua casa? Como é a calçada da sua casa? Estou dizendo isto porque a mim, pessoalmente, toca muito ver que Anápolis poderia ser mais bonito. E me refiro principalmente a este cuidado com o meio ambiente. É típico discutir no Brasil e no mundo inteiro a questão da Amazônia. Este ano teremos COP20, que vai vai discutir como preservar a Amazônia. Mas a Amazônia é a metade do nosso território e nos fornece água, e ela está sempre desmatada, destruída, e, como dizem especialistas, daqui a anos ela pode se tornar deserto. As chuvas da Amazônia formam rios voláteis e rios subterrâneos. Trazem aqui para nós água que temos em abundância, nascentes, lagos e assim por diante. Nós não pensamos como neste planalto tem tanta água. Ela vem da Amazônia. E devemos pensar também nos moradores de lá. Então, estes pontos que eu toquei sirvam para nós como ponto de partida, para que criemos a mentalidade de preservar e de cuidar pela nossa casa comum, que é o ambiente em que vivemos. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.
Muito obrigada, Dom João. Sabe as palavras. Quero reconhecer aqui também a presença do nosso vice-prefeito, Walter Musgrau. Que alegria poder recebê-lo aqui. Irmã Marília, muito obrigada pela sua atenção e pela agilidade de marcar essa agenda. Quero convidar os vereadores, suspenda a sessão por 2 minutos, só para que a gente possa fazer uma foto aqui de todos os vereadores, junto com o Dom João.
São 10 horas em ponto, 10 horas, a gente acompanha a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Acabamos de acompanhar, então, a fala do bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Wilke, falando sobre a campanha da fraternidade, a presidente Andréa Rezende. Então, cumprimento, inclusive, a presença do vice-prefeito Walter Musgrau na sessão ordinária de hoje, e será feita, então, uma foto oficial para marcar essa visita do bispo Dom João ao plenário Teotônio Vilela. Ele que falou, explanou sobre a campanha da Fraternidade 2025, uma campanha que é realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tem início na quarta-feira de cinzas, dura durante toda a quaresma, e é um momento de reflexão não só da Igreja Católica, mas de toda a comunidade, em relação a temas que são levantados anualmente. Agora em 2025, como disse o bispo Dom João, o tema é fraternidade e ecologia integral, e o lema é Deus viu que tudo era muito bom. Bispo Dom João, então, na fala dele, convida as pessoas a iniciarem os cuidados com o meio ambiente a partir da própria casa, do próprio quintal, do próprio apartamento, e faz uma reflexão também em relação à COP, a conferência que será realizada no Brasil, na Amazônia, esse ano, e a partir dessa conferência serão discutidas questões importantes relacionadas principalmente à crise climática que afeta todo o mundo, e há uma importância e urgência nesse debate que será realizado, então, no país. São 10 horas e 2 minutos, 10 e 2, daqui a pouquinho, então, a gente tem a retomada da sessão ordinária desta segunda-feira com discursos em plenário. O pequeno expediente foi utilizado pelo bispo Dom João Wilke, e nós teremos então palavras sendo vereadores falando no grande expediente, que são 10 minutos para cada vereador. Temos então votação de projetos na sessão de hoje, projetos da vereadora Celiane da SOS, que trata de título de cidadania napolina, a senhora Andréa Vieira de Souza Menezes. Nós temos também o projeto do vereador Hamilton do Autismo, que autoriza a inclusão no calendário festivo do município de Anápolis.
O Dom João ficará por alguns minutos aqui na sala VIP. A imprensa que quiser entrevistá-lo, ele estará à disposição.
Esse projeto, então, como eu dizia, do vereador Hamilton do Autismo, que será votado daqui a pouco, trata do encontro das mocidades pentecostais.
Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz. Registrar a presença do meu amigo, doutor Olegário, aqui conosco, acompanhando essa sessão ordinária. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, presidente Andréa Rezende, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do líder do Executivo, Jean Carlos, meu amigo, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar os internautas na pessoa do Bento, meu amigo, Bento Piancó, que está aqui conosco. Eu queria repercutir rapidamente. Nós vivemos a semana do consumidor, a semana passada. Nós fizemos algumas campanhas aí importantes, vários vereadores manifestaram a importância, né, dos consumidores buscar o seu direito. E nós tivemos uma ação social da Equatorial. A Equatorial esteve em Anápolis fazendo aquela troca das geladeiras velhas. Foram 50 famílias beneficiadas com essas trocas das geladeiras. Nessa ocasião também houve trocas de lâmpadas incandescentes por lâmpadas LEDs. Então foi uma campanha social da Equatorial, e a Equatorial com a intenção de fazer a conscientização das pessoas com relação ao uso racional da energia. Quando você for procurar um aparelho, comprar um aparelho, procurar um aparelho que seja mais econômico. Então, nós não fomos, mas nós tivemos o conhecimento que a vereadora André esteve presente lá na troca dessas geladeiras. Foi um evento bacana no Copacabana, que realmente chamou a atenção da sociedade. E nós, em nome da Equatorial, estamos divulgando que essa ação acontecerá várias vezes na cidade de Anápolis. Um outro assunto importante que me traz aqui, que eu quero repercutir, e é para os consumidores mesmo. Aqui o Portal 6. Portal 6, trazendo a informação por parte que eu entendo do Executivo, que hoje vai vir um decreto por parte da Prefeitura, que a Prefeitura vai endurecer mais ainda esse relacionamento com a Saneago. E aí, por exemplo, nós queremos o que é parabenizar. Queremos parabenizar o prefeito Márcio e a Agência de Regulação Municipal, que resolveu endurecer, realmente ser o que mais determinante na solução dos problemas, principalmente na relação dos consumidores, Saneago consumidores. Nós sabemos que a Saneago, há uns 10 anos atrás, era muito tranquila, mas os vereadores de duas legislaturas anteriores vêm cobrando de forma contundente ações para que a Saneago dê a contrapartida para o povo de Anápolis. E o prefeito Márcio, nós estamos acompanhando, o prefeito Márcio está determinante em resolver o problema. O problema dessa água suja, turva, o problema dessas calçadas que estão sendo destruídas. Então, nós estamos acompanhando essas ações do prefeito. E esse decreto promete endurecer mais ainda, um decreto que vai sair hoje no Diário Oficial do município. Então, eu queria deixar registrado aqui que nós estamos acompanhando e estamos enaltecendo essas ações do chefe executivo no sentido de trazer o quê? Solução definitiva. Inclusive a indenização, né? O ressarcimento para aquelas pessoas que receberam água suja aí por um ano recebendo água suja, água turva, e a Saneago deu agora, parece que ela deu agora uma indenização de R$ 20, e que, ao meu ver, é insuficiente. Não indeniza nada. Então nós queremos ver sim a ação de todos os órgãos, não só do Poder Legislativo, mas do Executivo, no sentido de trazer solução para os consumidores de água da cidade de Anápolis. E eu, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, não vou furtar de participar dessa luta. E chamando a atenção do nosso chefe do Executivo para ajudar a resolver o problema do esgoto no bairro Leblon. O bairro Leblon e o bairro Copacabana são dois bairros de densidade populacional muito grande. E lá o que, que acontece? As famílias hoje eles não dão conta mais de contratar limpa-fossa. E existe uma promessa do governador da Saneago de alcançar 96%, 97% do esgoto na cidade. Mas nessa programação que nós estamos acompanhando aí do esgoto, não está incluído o Copacabana e não está incluído o bairro Leblon. Então, eu estou aqui, ó, de público, viu, líder, Jean Carlos, pedindo para o nosso chefe de executivo ajudarmos a cobrar da Saneago que ela inclua nos projetos de execução do esgoto o bairro Leblon e o bairro Copacabana. Por quê? Essas famílias hoje elas estão vivendo em estado de calamidade pública. Infelizmente, o esgoto a céu aberto. Ou seja, insustentável. Então, nós estamos fazendo essa solicitação, já que as ações, agora estamos endurecendo essas ações com a Saneago, nós precisamos do resultado da Saneago para levar o esgoto para esses dois bairros importantes da nossa cidade. E aproveitando aqui esses três minutos do grande expediente, o Jacques quer falar? Quer participar, Jacques?
Eu ia só contribuir com sua fala e dar uma sugestão para o senhor. Eu penso que o senhor tem uma abertura boa no Estado, o senhor é vereador da base do governo, e obviamente essas escolhas elas são feitas pela Saneago. Então, eu sugiro o senhor marca uma reunião com a Saneago, inclusive com a presidência da Saneago, e dá essa sugestão ao senhor, independentemente de nós aqui de Anápolis. Acho que é importante o senhor usar o exercício da sua liderança junto ao governo e fazer esse pedido. Acho que é uma boa sugestão e eu acho que o senhor está correto quando o senhor aponta determinados bairros.
Obrigado, Jacques. Mas, na verdade, Jacques, eu estou convidando o senhor, convidando todos os vereadores, vereador Rimê, estou convidando o vereador Ederson, todos os vereadores, vereador José Fernandes, que está lá junto com o governador, estou convidando todos vocês para poder entrar nessa briga, porque é uma briga antiga. Nós vimos aí o governador anunciar 97% do esgoto, mas nós verificamos nos mínimos detalhes do contrato, o bairro Leblon e o bairro Copacabana ficou fora. Então, eu estou chamando a todos os vereadores para entrar nessa briga. Vereador Jean Carlos. Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, João. É importante só abordar esse assunto e alertar, né, se de fato não estão consignados no plano de trabalho da Saneago. É importante que realmente nós possamos cobrar a inclusão, porque de fato são dois bairros bem com a densidade grande que sofrem, né, com essa situação há anos. Então, portanto, vamos, né, juntos tentar, junto à direção da Saneago, realmente seja incluído. Eu confesso que achava que estava, até porque é de longa data e que vem se pleiteando. Eu, por exemplo, na questão da bacia do Catingueiro, já tem um ano que nós aguardamos o início das obras, e, que é do bairro Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Freustaco, São Jorge, e a informação era de regularização fundiária pendente para que passassem as adutoras. Mas a esperança, a expectativa é que ainda nesse semestre se inicie. Mas aí essa pauta importante do Itamaraty, mas não tão menos, né, não menos essa do Copacabana e Leblon, que certamente só faz esse importante comunicado aqui, nós estaremos juntos. Eu vou falar.
Inclusive, Jean Carlos, eu quero enaltecer e agradecer ao governador, a Saneago, estão fazendo os investimentos. muitos bairros já estão recebendo esse serviço do esgoto. Faz parte do quê? De um complemento, né? É melhoria de vida para o cidadão. Só que nós verificamos o bairro Leblon, que é uma condição crônica. Ele não está abarcado nesse contrato. Então, Jacques, nós precisamos fazer uma campanha nesse sentido de incluir o bairro Leblon e o Copacabana também, para ele ser contemplado. Porque aproveitar esses investimentos e deixar esses bairros sem esse investimento do esgoto, quando é que vai acontecer um novo contrato novamente? Então, isso é importante a gente ter em mente, essa luta dos moradores. Hoje, os moradores não dão conta mais de bancar a limpa fossa. Encheu a fossa. Só concluindo, presidente. Por exemplo, o bairro Leblon é uma região argilosa. Quando é a região argilosa, você tem a fossa sumidouro, a séptica sumidouro. Ela enche muito porque não tem impermeabilização. Ou seja, a água não é absorvida pela terra. Então, a fossa enche muito rápido. Então, eles não estão dando conta. Não estão dando conta mais de pagar a limpa fossa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João João da Luz. Agora já chamo o segundo orador, vereador policial federal Suender, que dividirá o seu tempo com o vereador Rimê Júlio.
Vereador Suender, então, fala por 5 minutos na tribuna. Vereador policial federal Suender, que é do PL. São 10h15, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, na Rádio Manchester e também pela TV Câmara. Vamos acompanhar, então, o vereador policial federal Suender. 10h15.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Subo a tribuna aqui para, primeiramente, dar a notícia, a informação sobre a maternidade, doutor Adalberto. Como presidente da Comissão de Saúde, acompanhei de perto, trabalhando a questão, pedindo agilidade, mas, felizmente, aí chegou um desfecho favorável. Os valores que estavam sendo devidos foram depositados na conta da maternidade na data de sexta-feira e hoje já estará disponível, já está disponível para a maternidade trabalhar esses valores, junto aos colaboradores e junto também à parte de logística da própria maternidade. Fico feliz de ter resolvido. É importante, a maternidade é importante, o trabalho que se desenvolve junto à gestante é importante e foi resolvido. Agradecer a paciência dos colaboradores da maternidade, sabendo que estava em trâmites e aí realmente não conseguiram continuar efetuando o serviço sem reclamar, sem se indignar, claro, necessitando os valores, claro, com as cobranças legítimas, mas entendendo a necessidade que tinha de organizar toda a situação. Então, o desfecho final aí, acredito, feliz até então, porque o dinheiro já está na conta da maternidade e espero que agora, daqui para diante, tudo continue sendo resolvido. Então, um parabéns especial para os colaboradores aí e desfecho final, trabalhar, maternidade, Adalberto, trabalhando em prol da sociedade e continuar esse trabalho. Quero aqui também divulgar, falar um pouquinho sobre o evento que aconteceu em Copacabana, lá, sobre a anistia do nosso presidente, eterno presidente Bolsonaro e toda a linha de direita que fez o evento lá. Falar um pouquinho, primeiro enaltecer as pessoas que compareceram, enaltecer aquele evento, enaltecer os motivos que fizeram com que aquele evento pudesse ser realizado e dizer a situação na obscura, mais uma vez, das fake news da suprema esquerda, dizendo que foram apenas 18 mil, sendo que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já citou 400 mil pessoas. E, claro, a Polícia do Rio de Janeiro ela tem expertise para falar sobre quantidade de pessoas. A Polícia Militar ela sempre acompanha a quantidade de pessoas em eventos. e ela declarou 400 mil pessoas no evento. Então, é um evento de suma importância, onde pede-se uma anistia de crimes que não aconteceram, inclusive, né? Então, vamos falar a verdade sobre a quantidade. 400 mil pessoas, a divulgação correta, CNN, Veja e Record. Para você ter uma ideia, né, que o aparato que divulgou a questão correta. A divulgação dos fake news, que falaram que é 18 mil pessoas. Olha, 18 mil pessoas, Bolsonaro leva em um evento andando pelas ruas. Então, para você ter a ideia como a fake news é suportada aqui. G1, Portal Terra, UOL e Estadão. Né? A USP, que disse que foram 18 mil pessoas. Né? Se você olhar todo, eu acompanhei a quantidade de pessoas, acompanhei, né, via televisão, a quantidade via rede internet, redes sociais, eu acompanhei e a gente percebeu aí a quantidade de pessoas, e a USP, ela fala em 18 mil pessoas e a Polícia Militar em 400 mil pessoas. Aí você vai entender quem tem mais credibilidade no nosso país, né? Polícia Militar, que há anos vem trabalhando a questão de pessoas em eventos, e a USP agora dá uma nota aí de 18 mil pessoas. 18 mil, como eu falei, 18 mil pessoas, Bolsonaro coloca andando em qualquer praça. Né? Em qualquer praça, Bolsonaro coloca 18 mil pessoas. Imagine todo o aparato feito. Então, é claro que foram 400 mil pessoas e mais, né? A USP ainda fala 18.200. Quase que ela fala 18.213, né? Porque quis desmerecer um evento grande, né, pela anistia, que realmente é necessidade. Vamos falar mais sobre isso. Mas 400 mil pessoas foram divulgadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e assim aconteceu. E quero parabenizar a todas as pessoas que estiveram no evento e que lutam por esse projeto da anistia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Suender. Quero chamar o vereador Rimê Júlio, que dividirá o seu tempo.
Vereador Rimê Jules, que é do PT, próximo orador na tribuna, a gente acompanha aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Ilustre presidenta, vereadora Andréia Rezende, nobres colegas, a imprensa, servidores e servidoras desta casa, o nosso querido povo anapolino que nos acompanha através do canal do YouTube, eu hoje aproveito a oportunidade para primeiramente saudar a iniciativa do Bispo Dom João, de vir a esta casa falar sobre a campanha da fraternidade e ecologia integral, reforçando, vereador João da Luz, a nossa atuação nessa Casa de Leis, na defesa do meio ambiente e a importância dessa pauta na cidade de Anápolis, a importância das atitudes individuais, pessoais, no sentido de economizar água, economizar energia, plantar árvores, e nós, como legisladores, representantes do povo, de defender, aprovar e buscar soluções e alternativas em defesa do meio ambiente. Mas subo também a esta tribuna, nobres vereadores e vereador Suender, toda a comunidade, para manifestar minha indignação e a minha revolta com a forma que o governo do prefeito Márcio Correia tem tratado os trabalhadores e trabalhadoras ambulantes do centro da cidade. É cruel. Mais uma vez, numa atitude improvisada, sem planejamento, a gestão do prefeito Márcio Correia se dirige àqueles trabalhadores, àquelas famílias, sem qualquer alternativa para retirá-los do centro. Tudo bem, se há alguma ilegalidade, se há alguma irregularidade, tudo bem se gera um problema nas vias públicas. Mas a forma como está sendo feito é absolutamente cruel, desumano, vereadora Capitã Elisete. O prefeito Márcio Correia apenas reforça a sua atitude, assim como ele fez com os usuários do transporte coletivo ao debochar daquelas pessoas, assim como ele fez com as pessoas em situação de rua a expô-las, assim como ele fez com as crianças institucionalizadas, agora ele faz com os trabalhadores ambulantes. O vereador Fred Cacheta trouxe essa pauta na semana passada e eu fui procurado por diversas famílias, famílias desesperadas que não têm aonde recorrer, não têm de onde tirar o seu sustento a partir de agora. E o que a gente pede ao prefeito Márcio Correia é um mínimo de humanidade e um mínimo de planejamento, no sentido de preparar um local adequado ou de, pelo menos, promover um diálogo, um canal de discussão que passe por essa casa, que tem 23 vereadores que representam a cidade de Anápolis. Nós não vimos essa discussão ser feita no âmbito do Poder Legislativo. A toque de caixa, um representante do Executivo, do prefeito Márcio Correia, se dirigiu a esses trabalhadores, reuniu esses trabalhadores e determinou a retirada desses trabalhadores num prazo muito pequeno. Eu quero dizer que nós estamos...
Uma parte, vereador.
Eu quero dizer que nós estamos... Uma parte ao vereador, Fred.
Obrigado pela concessão da parte. Quero parabenizá-lo por também trazer na tribuna esse assunto que também fui muito procurado na semana passada. Quando se fala de prazo, né, fala que o prefeito Márcio Correia tinha 60 dias, agora já ultrapassou mais 60 dias, mas era só 60 dias. Mas para essas pessoas, 60 dias é prazo demais para se adequar. Então, realmente, há uma controvérsia de falas aí, que realmente só tem prejudicado, e infelizmente, a corda sempre arrebentará do lado mais fraco. Estaremos acampados junto com o senhor na luta pelos direitos e dignidade dessas pessoas. Obrigado, devolvo a palavra.
E aqui, para finalizar, presidenta, dizer, Fred, convidar o senhor e os demais colegas para uma reunião pública que nós vamos promover na próxima sexta-feira, dia 21, às 19 horas, com esses trabalhadores e trabalhadoras, e já acionamos o Ministério Público, a 15ª Promotoria de Meio Ambiente, para que possa intervir nesse caso, nessa discussão, no sentido de, pelo menos, promover o diálogo, o que não está acontecendo. Então, convidar a sociedade, esses trabalhadores e todos os colegas para poderem participar dessa audiência pública na sexta-feira em defesa desses trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado, boa semana a todos, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimi. Quero convidar agora, que também dividirá o seu tempo, vereador Reamilton com Fred Caixeta, a fazer uso da palavra.
Vereador Reamilton, do Autismo, ele que é do Podemos, então, e, portanto, fala por 5 minutos na tribuna, na sessão desta segunda-feira, são 10h26.
Senhoras e senhores, bom dia. Já está aqui, vereador André, cumprimentando a todos da mesa, tendo meus cumprimentos, vereador Ederson, cumprimentando a todos os novos vereadores, que nos acompanha na TV Câmara, Rádio Manchester de Anápolis, os canais nas redes sociais e outros. Sendo aqui também, nos cumprimento aqui no plenário, doutor Legário, também Juliana Francis. Está chegando aí o dia da caminhada da inclusão e em Anápolis existe a caminhada da inclusão, inclusive a lei do nosso município, é uma lei de nossa autoria, a caminhada da inclusão, junto à Casa Jona e outras instituições, a PAI, a Associação de Autistas, a Associação Pestalozes e outras associações têm feito um trabalho de conscientização no nosso município. E essa também é uma das contribuições da frente da inclusão, da equidade, da luta da pessoa com deficiência, onde nós podemos contribuir também, criando aqui o reconhecimento dessa caminhada, uma lei que pudesse destacar esse trabalho já feito na cidade de Anápolis, através do nosso gabinete, gabinete vereador Reamilton do Autismo. Bom, o que me traz também, quanto à pauta e o tema autismo, é falar do nosso seminário que irá acontecer aqui nessa Casa de Lei, o nosso 14º seminário sobre autismo, que é uma das contribuições que nós viemos fazendo ao longo dos anos, trazendo aí um momento de oportunidade para a comunidade e para os segmentos interessados na pauta autismo. No dia 12, nós teremos aqui palestras com a doutora Eleidas, que é do FIT Poder, o Fórum do Ministério do Trabalho, né, onde se tramita nessa Casa de Lei um projeto de nossa autoria, que é o emprego apoiado, é poder trazer o apoio às pessoas com deficiência dentro da indústria, do comércio, onde quer que seja que essa pessoa esteja inserido ao mercado de trabalho. E como você consegue fazer isso? É trazendo a orientação. Por isso nós estamos trazendo a doutora Eleida, que preside a Apoia GO, que é a Associação do Emprego Apoiado do Estado de Goiás, para participar desse evento, onde trará aqui orientações para os RHs das indústrias, também do comércio e de outro segmento, onde trará a oportunidade às pessoas com deficiência do nosso município. Também teremos palestras sobre direito, onde essa oportunidade teremos a participação do Dr. José, doutora Amanda. Também teremos a palestra sobre a inserção de compras de veículo para pessoa com deficiência, com a facilita Josi Carla. Também teremos a participação do Dr. Felipe Mota, onde estará falando sobre as contenções em tempo de crise com a pessoa com autismo ou outra. Teremos também a participação do tio Eliseu Norato, que é um musicoterapeuta ali da Terapia Love Kid, onde estará também fazendo aqui a sua participação e inserção da música na vida da pessoa com autismo ou outra deficiência. Bom, aproveito aqui também a minha fala, agradeço ao Glauco, da Terapia Love Kid. Ontem nós participamos, no último dia, do segundo congresso de analista comportamental. É um projeto muito importante sobre a metodologia, a ciência que tem evidência que aba sobre a mudança dos comportamentos da pessoa com o autismo e outro. Tivemos ali diversos palestrantes, quero aqui mencionar o nome do Lucas Landim, também o Dr. Roberto Baraques, da cidade de São Paulo, da USP, onde veio fazer aqui um importante trabalho na cidade de Anápolis. E o que me entristece, viu, Glauco, é que um congresso desse tamanho, do exponencial que alcança diversos profissionais, tanto da área da educação e saúde, não tivesse um público tão expressivo para que pudesse aprender, construir aí um caminho melhor para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos. E aí, de fato, a gente pensa, e aí, estamos dando a oportunidade de aprendizagem e, às vezes, quando é se dada a oportunidade, nós não temos o pulo para aprender. E aí você vê algumas pessoas falando, rapaz, é porque não deu oportunidade, não deu oportunidade. A oportunidade foi dada e o pulo foi reduzido. Então, sempre trabalhando aí em poder buscar aí a melhoria de qualidade, tanto da criança, do adulto e do adolescente, e também deste profissional. Quero aproveitar aqui também a minha fala, falar sobre o projeto de lei 040, que é para o nosso município, instituir aí também o reconhecimento do cantor gospel, do artista gospel do nosso município. Inclusive, estendo aqui meu cumprimento ao pastor Ian Carvalho, que está conosco aqui nesta manhã, dizer aqui sobre esse projeto, que irá reconhecer, dia 9 de junho, é o dia de reconhecimento desse artista, onde nós temos no nosso município diversos profissionais, como bandas de música, grupos, compositores, produtores, arranjadores, músicos, instrumentistas, líderes de louvor, orquestras, corais, grupos de teatros e de dança, influenciadores, coreógrafos, pastores, pregadores, artistas em geral e DJs. Então, será um projeto que irá reconhecer também, dentro da iniciativa do Evangelho Gospel, o dia do cantor e do artista gospel. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton Spindola. Já convido o vereador Fred Caixeta para fazer uso da palavra dos últimos 5 minutos.
São 10 horas e 32 minutos, 10h32, vereador Cabo Fred Caixeta, é do PRTB. Como disse a presidente Andréia, falo por até 5 minutos na tribuna.
Obrigado. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereador André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo Carlinho da Feira. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do meu amigo, e agora que eu posso dizer que teve paciência, teve responsabilidade, teve com a população napolina de manter as portas abertas ali de uma instituição que realmente iria fazer muita falta. Cumprimento ao senhor, doutor Olegário. Muito obrigado por estar preocupado com a cidade de Anápolis. O senhor realmente teve a hombridade de manter aquela instituição, mesmo sem os repasses, de portas abertas para atender as gestantes que realmente a cidade de Anápolis tanto precisa. Outro impasse agora e eu quero que o líder do prefeito nos ajude, né? Eu ainda não tenho a data de qual grupo tático irá receber as horas extras no nosso município. Teve o atraso de 2 meses, que foi quitado no mês passado, mas até agora também não houve o pagamento do mês de fevereiro. E não se sabe também o dia, se é dia 5, se é dia 10, se é dia 15. Hoje, capitão Elisete, dia 17, assim como eu, a senhora também tem sido perguntada que dia será. E até agora, a gente não sabe. Os policiais continuam fazendo o seu trabalho, belíssimo trabalho. Anápolis está segura, graças a esses valorosos policiais. Mas, infelizmente, eles não sabem o dia que irão receber o mês de fevereiro. Mas eu estarei aqui também, acampado junto com a capitã Elisete, para pelo menos saber, o líder, peço ajuda ao líder do prefeito, vereador Jean Carlos, que busque para nós esse informativo, que eu já fui atrás e também fiquei a ver navios. Peço ajuda ao vereador Jackson também, que tem um acesso muito grande com o prefeito Márcio Corrêa. Busque para mim essa data, que eu não sei, eu busquei e não me informaram. E os policiais nos perguntam, que já está em atraso já, porque o dia era, o pagamento do mês de fevereiro seria no máximo dia 10. Mas, hoje são 17, eu não sei como que ficou aquele contrato, não me informaram. Mas estarei subindo aqui, buscando informações para levar até os policiais militares. Segundo assunto, que não poderia deixar de citar também, é o tal do famoso cartão corporativo, entre aspas, não tem essa nomenclatura lá, tem todo o ritual para que fosse. Mas não tem essa nomenclatura. E toda vez que eu cito, falo cartão corporativo aqui, muitas pessoas, mas não é cartão, não é. Tem tudo para ser, né, vereador Rimê? Tem tudo para ser, mas só não está escrito lá. Está escrito cartão de débito. Fizemos uma emenda ali na comissão do servidor, estamos aguardando a próxima reunião da comissão, que o vereador Jean Carlos não marcou ainda, mas estaremos também na comissão de finanças propondo outra emenda, vereador Rimê. E eu que faço parte da Comissão de Finanças, não sei se o senhor faz parte, mas eu estarei propondo outra emenda ali na Comissão de Finanças para que seja mais informativo para as pessoas. Coloquei o valor ali de uma emenda, do valor de 25 mil, mas nem precisaria, porque a lei 14.133 fala que é 50%. E 50% de 50 mil, 25 mil. Mas estarei colocando uma emenda na Comissão de Finanças, colocando, que já coloquei na de servidor público, que é uma por secretaria, mas eu quero fechar mais, vou estudar mais o projeto e quero fechar ainda mais para que a população saiba diretamente quem está com esse cartão de débito, como foi gasto, como realmente está sendo repassado. E estarei trazendo aqui para a tribuna todas as colocações que eu colocar dentro daquele projeto. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Frederico Caixeta. Já convido o próximo orador para fazer uso da palavra, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 36 minutos. Vereador Domingos Paula é do PDT e fala, então, por até 10 minutos na tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira. Segunda-feira, dia 17 de março. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchete.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo YouTube, fazer um cumprimento especial a todos que estão aqui no plenário acompanhando a sessão, principalmente na pessoa do médico e amigo meu, doutor Legado. Depois de muitas cobranças aqui nessa tribuna, a prefeitura fez o repasse de 1 milhão e 200 à maternidade, doutor Adalberto. Praticamente todos os dias eu usei essa tribuna para poder fazer a cobrança desse repasse à maternidade, que presta um serviço essencial na nossa cidade. A você, secretária de saúde, que está nos ouvindo ou que às vezes vai chegar o pronunciamento nosso até você, espero que você não atrase mais esse repasse, porque a maternidade realmente precisa. A maternidade tem mais de 3 milhões para receber de emenda do Poder Legislativo, que foi destinado o ano passado, que já possa correr com essa documentação para que até o final do ano possa pagar esse valor. Mas quem sabe a senhora pode ser sensível e começar a antecipar um pouco desse dinheiro, quem sabe fazendo um repasse de 1,5 milhão no primeiro semestre e fazendo um repasse de mais de 1,5 milhão no segundo semestre. Porque ali é um local que é onde um cidadão ali do Recanto do Sol chega ali atendido simplesmente com o cartão do SUS, vereador Ribeiro. O morador da Grande Geara chega ali, é atendido com o cartão do SUS. O morador ali da Vila Sul, do Filósofo, do Copacabana, de qualquer lugar da nossa cidade, chega na maternidade, doutora Roberta, e é bem atendida só com o cartão do SUS. Então, é importante. É bom fazer o repasse e o pagamento para outro segmento, igual comunicação e outras coisas. Sim, mas que priorize a saúde. Eu sempre que eu uso a tribuna aqui na cidade, aqui na Câmara, eu sempre tenho dito, a saúde de Anápolis não é 100%. Nunca foi. Mas é importante a gente colocar os repasses em primeiro lugar. E aqui eu fico feliz porque na eleição passada, a oposição cobrava da gestão construção de novos hospitais. Todos sabem qual era a situação aqui, várias cobranças. O que é que nós fizemos? Construímos novos hospitais. Construímos um grande hospital que é ali no Leblon, pronto para ser usado pela população anapolina. E já tem quase 100 dias da administração e não abre o hospital. Deixamos o hospital de portas abertas, que é o Hospital da Mulher. Foi lá e fechou. E aí, uma discussão que eu tive aqui semana passada com o vereador Dr. Zé Fernandes, aonde que o vereador Dr. Zé Fernandes, no discurso dele, falou que passou 4 anos cobrando construção do hospital. Vereador, nós construímos o hospital. Só que vocês, está com quase 100 dias, não deu conta de abrir. Tem o leito, tem os leitos, e não abre. Ah, nós vamos dar uma resposta no 100 dias. Para que esperar 100 dias? Para quê? Resposta é no primeiro, segundo, terceiro dia de administração. A população esperava isso aí. Elegeu um novo gestor para isso. O hospital está lá. Hospital novo, esperando uma resposta para que possa entregar para a população. E a população ficou feliz porque tem vários médicos nessa gestão. E principalmente vereador da casa aqui, que é médico, que cobrava todo dia. Aí o hospital está pronto e não entrega à sociedade. Nós temos um hospital ali no Leblon, cidadão anapolino, pronto para poder atender a nossa cidade. Você que porventura está aí no corredor da UPA da Vila Esperança e está ouvindo o nosso pronunciamento, você poderia estar num quarto ali no hospital do Leblon, se essa administração quisesse colocar você no lugar adequado para poder ser atendido. E aí eu quero fazer um cumprimento aqui ao vereador Luzimar Silva. Você foi muito feliz em visitar essas duas estruturas e mostrar para a cidade de Anápolis o que, que tem pronto, esperando só ser aberto para poder ser atendido. E, no entanto, quando a gente veio aqui para poder falar a respeito disso, e eu até falei do vice-prefeito, não falei da figura do médico, doutor Walter Vasgrão, falei do vice-prefeito, que em vez de preocupar em abrir o hospital, ficou preocupado em nomear a esposa dele na prefeitura. E depois, o prefeito foi lá e exonerou. E aí o vereador, doutor Zé Fernandes, veio me atacar, falando que eu estava falando do profissional médico. Eu disse a ele, eu não tive tempo para poder fazer a discussão, vereador doutor Zé Fernandes, eu não estava falando do médico profissional não, que é excelente médico, igual o senhor é um médico excelente. Quando a gente faz o discurso, que a gente fala do político, e aí eu estava falando do político, vice-prefeito, que em vez de preocupar em ajudar a cidade, em ajudar a abrir os hospitais, estava preocupado em colocar ali a sua esposa, para poder ser nomeada, ganhando quase 14 mil reais da prefeitura. E aí o vereador doutor Zé Fernandes achou ruim, levou para o lado pessoal, que aquele discurso que, ah, os palhaços, espaço, que não sei o quê. Rapaz, você está no poder. Vocês têm que resolver. Igual quando eu fiz essa campanha aqui, volta Zé, para poder atender na cidade de Anápolis. Eu estava falando, não é do médico, não, médico que está à disposição. O senhor precisa, a cidade precisa. Inclusive a avó da minha filha, ela veio a óbito e precisou ali do serviço do ML. Quando chegou lá, tinha acontecido aquela fatalidade com o médico, estava faltando médico. Estava faltando médico. E conversando lá, uma pessoa me falou, senhor, usa a tribuna. Eu acompanho o discurso do senhor. É importante se o doutor Zé Fernando voltasse, que ele fazia um trabalho e podia agilizar. Então mostra que a população está atenta ao que a gente está falando e a população concorda com aquilo que a gente fala aqui, que é a campanha Volta Zé para poder atender na cidade de Anápolis. E aí o médico acha ruim quando ele faz esse discurso aqui, né? Inclusive o senhor, alguns lugares, você tem o período até de clone, porque o senhor trabalha em vários lugares no mesmo tempo e é difícil até de localizar o senhor. Mas o senhor, como médico, não tem nada que falar, o senhor é um grande profissional. E agora vocês estão no poder. Tem esse negócio de pagar, vocês estão no poder e nós precisamos que o hospital do Leblon seja aberto, que o hospital da mulher. Eu até queria me dirigir ao Márcio Carvalho, não, aliás, o vereador Marcos Carvalho, para poder nos ajudar, porque ele tem uma boa influência na administração, com indicação de dois secretários e diretor da cultura, para poder ver se ele conseguia nos ajudar com essa parceria PT e PL na cidade de Anápolis, para poder ver se ele conseguia, para poder liberar o Hospital do Leblon, que está pronto. O Hospital do Leblon está pronto e a população precisa que aquele hospital ali seja o mais rápido entregue à sociedade. E aí, como ele não está aqui, eu vou voltar a me dirigir ao vereador Dr. Zé Fernandes. Nos ajude, vereador, pelo amor de Deus. O senhor que cobrou durante 4 anos construção do hospital, nós entregamos o hospital. Agora, abre o hospital. O hospital foi entregue, abre. Faltando praticamente 1 minuto, eu quero mudar o foco aqui. Eu quero fazer uma defesa, assim, ao governador Ronaldo Caiado, em relação ao planejamento de investimento que a gente tem da Ceneago na cidade de Anápolis. Recentemente, concluiu o esgoto ali do bairro de Lourdes, Parque Brasília, estão fazendo vários bairros da cidade. Então, tem um planejamento para poder estar levando o esgoto aí nos 4 cantos da cidade. E os vereadores da base do prefeito aqui, que gosta de questionar e criticar o governador Ronaldo Caiado, para aí, o prefeito tem uma boa parceria com quem? Com o vice-governador, que esses dias estava no governo, que o governador estava falando, conversa com o vice-governador. Eu acho que é importante essa parceria para poder a cidade de Anápolis ganhar. Igual tem a parceria aqui na cidade de Anápolis, PT, PL. Faz essa parceria do prefeito da cidade com o governador, que a cidade de Anápolis vai ganhar muito. Agora que está sendo executado, sim, a rede de esgoto na cidade de Anápolis está. Se estiver tendo algum problema, é problema logístico. Mas que o governador está cumprindo o seu papel aqui na cidade, que é o plano aí, saneamento na cidade. Presidente, eu não vou me alongar, aí deu a palavra. Acabou meu tempo.
Uma réplica, André. O único vereador que falou sobre esgoto foi eu. Saneago foi eu.
Citou seu nome, eu estava na ordem do dia.
Réplica.
O senhor, ele falou.
Ele citou, talvez ele cita já com a intenção de ouvir o que eu tenho para falar. Porque eu não preciso sentar o senhor no tamborete, igual o senhor está sentando, para receber orientação de terceiros. Sobre o Walter, eu estou respondendo, é pelo agente público também. Porque a pessoa, eu já falei para o senhor que não tem como comparar o caráter dele com o senhor. Sobre agente público, o senhor é um mentiroso, porque ele não indicou a esposa dele. Não fala besteira e defendendo a narrativa que você desconhece, não. Sobre a escala do IML, se você está muito preocupado, eu posso te garantir que está completa lá agora. Não fala besteira também, falando que não tem cobertura, não.
E chega de narrativa. Eu sei que os professores estão ensinando você aqui para você ficar falando isso. Mas vai chegar um momento que você tem inteligência para você falar de você por você mesmo. Você é inteligente. Não tem dúvida disso. Usa essa inteligência para manter uma proposta, para construir. Porque até agora, sendo ensinado pelos terceiros, você está conseguindo falar para poucos. A cidade te conhece. Volta, Zé.
Obrigada, vereador José Fernandes. Convido agora o quinto orador do dia, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 48 minutos. O vereador Jackson Charles, do PSB, usa agora a tribuna. Ele tem 10 minutos, é o grande expediente. São 10h49. Vamos ouvir o vereador Jackson.
Bem, estou à mesa na pessoa do presidente exercício José Fernandes, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Sinto a ausência do René de Ulisses mais uma vez. Senhoras e senhores presentes no plenário, quero cumprimentar aqui a diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, está de volta. Cumprimentar pelo bom trabalho desenvolvido e cumprimento ao povo anapolino que nos assiste através do nosso canal do YouTube e também através da Rádio Manchester. São vários assuntos, mas eu quero me ater à fala de dois vereadores que usaram a tribuna para mencionar sobre o plano de revitalização ao centro da cidade de Anápolis. Política sem ética é apenas um jogo de poder e não um sentimento para resolver os problemas comuns de uma sociedade. Eu vejo narrativas na tribuna fazendo um sensacionalismo por um apelo popular de décadas em Anápolis, que é o quê? Revitalizar, organizar o centro da cidade. E quando a gente vê uma narrativa sensacionalista dizendo pessoas que precisam de trabalhar, pessoas que irão passar fome, isso não passa de narrativa oposicionista. Os senhores sabiam que a Prefeitura Municipal está em pleno diálogo com os camelôs e os permissionários? Os senhores sabem que dessas conversações já ficou claro indícios de lojistas que obtêm 2 a 3 pontos no meio dos camelôs? E aí você vem com um discurso sensacionalista, sem saber de nada, simplesmente porque você entende que é isso que tem que ser. O plano que está sendo feito de revitalização do centro tem como finalidade exatamente o contrário da narrativa aqui proferida, que é dar dignidade e garantia para quem realmente merece e precisa daquele espaço para cuidar da sua família. Sem a concorrência injusta de lojistas e de empresários. Os senhores sabiam que o primeiro pré-requisito que o cidadão tem que cumprir para obter uma licença é que ele só pode ter um espaço, só um espaço, para cuidar da sua família? Pois é, os senhores, antes de usar aquela narrativa pobre, medíocre, politiqueira, os senhores entendam como funciona o sistema. Entendam que existem pessoas que têm 5, 4, 3 pontos na cidade. Este é o objetivo do cadastramento. Garantir para quem realmente precisa. Com detalhe. Alocar em um local seguro, digno, com banheiro, para que eles possam fazer as suas necessidades e não atrás do pneu do carro, Barão do Rio Branco. dignidade para poder exercer a sua profissão. E aí você me dizer que você é contra isso? Você é contra a organização? Você é contra dar dignidade para as pessoas que trabalham? Que discurso pobre, gente. Que discurso, na minha opinião, que não tem a mínima falta de respeito com a população. Governos e governos já tentaram fazer isso. E aí, um grupo determinado, interessado, contrário, busca um ou outro vereador para poder atrapalhar o processo. Quem anda pelo centro da cidade sabe as dificuldades que é andar pelo centro da cidade. Quem anda pelo centro da cidade sabe. E às vezes até, com algumas exceções, não vamos generalizar, é até agredido. Mas não é agredido por camelô da cidade, não. É agredido por camelôs de outros países. De outros países. Que nem sequer obtêm autorização. Que nem sequer são cadastrados. É isso que você apoia. Você quer apoiar isso. Meu Deus do céu, é tão simples. Agora o prefeito vem com uma posição, com uma ideia positiva, para apresentar uma revitalização e dar dignidade ao povo anapolino que precisa e quer trabalhar. E aí vem o discurso politiqueiro, sensacionalista, como se o prefeito quisesse destruir a vida das pessoas. Essa narrativa é pejorativa. Essa narrativa em nada contribui. Só porque o prefeito não é do meu partido? É por isso? Só porque eu torço contra que o trabalho do prefeito tenha êxito? É por isso? Se for por isso, a narrativa está certa. Parabéns. É isso mesmo. Continue fazendo ela. Mas se quiser contribuir com a cidade, quiser verdadeiramente que as coisas aconteçam, de forma ordeira, de forma digna, e, sobretudo, valorizar a população efetiva que necessita daquele trabalho, que necessita daquele espaço para poder sustentar sua família. Nenhum permissionário, nenhum, será eliminado. Nenhum permissionário que necessite, que tenha o seu espaço, será impedido de desenvolver o seu trabalho. Porém, as negociações e as conversações estão acontecendo para que isso aconteça de forma digna, com um local digno. O projeto de revitalização do centro, ele é muito maior do que vocês imaginam. Mas muito maior. Anápolis já não é mais periferia. Anápolis não é uma cidadezinha do interior. Anápolis é uma metrópole que concorre, inclusive, com a capital Goiânia, no aspecto econômico, no aspecto industrial. E nós vamos continuar lá atrás. A cidade está um caos. Algo tem que ser feito. E aí, eu quero concluir a minha fala com algo que é importante. Nós elegemos o prefeito, o povo elegeu o prefeito para resolver os problemas da cidade. Ele está outorgado a administrar a cidade. O povo elegeu a Câmara Municipal para legislar. O dia que você quiser ser administrador, disputa a eleição para prefeito. É simples. Ficar aqui só criticando tudo que o executivo faz. E eu estou dizendo aqui, não é o que eu estou defendendo o prefeito Márcio Correia. Não é segredo para ninguém que eu fui líder da gestão anterior. E era a mesma merda. A mesma merda. As críticas eram a mesma merda. Críticas infundadas, críticas sem procedimento nenhum, muito mais para torcer contra do que poder contribuir. E assim vem acontecendo ao longo das administrações. Oposição é muito importante, minha gente. Oposição, ela é importante quando ela contribui. Quando ela traz algo para contribuir. Agora, quando ela vem falar ao Léo, sem saber o que está acontecendo, sem acompanhar, ela prejudica. Ela não prejudica, não é o prefeito. Ela prejudica, é a cidade. É o desenvolvimento e o crescimento da cidade. É isso que ela faz. Prejudica. Então eu quero dizer aos senhores, felizmente meu tempo acabou, que o plano de revitalização do centro, ele é algo que vai mudar a cara do centro da cidade. A cidade vai ter outra vida, outra visão. E nós temos que contribuir para isso. Fazendo justiça, dando direito e garantindo direito a quem precisa e merece desse direito. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica.
Citou meu nome várias vezes.
A diretoria da legislativa vai confirmar se o vereador citou o nome, porque eu não estava presente, e eu já reavalio sobre o direito de resposta do senhor.
Começou o discurso me citando.
Já encaminhando aqui nos oradores do grande expediente, convido o sexto orador, o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente André Rezende, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa aqui presente, Rádio 105, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, todos os repórteres aí, em nome do Evaristo, Aires, do Sivan. Cumprimento aqui a população que nos acompanha, pessoal pelo YouTube. E, obviamente, primeiramente, agradecer aqui a presença do nosso bispo diocesano, cumprimentar a presidente Andréa, que o convidou para estar aqui falando da campanha da fraternidade. Oportunidade nós tivemos aí de receber as bênçãos do nosso bispo, cumprimentar toda a diocese, né, o nosso bispo pelo trabalho que vem realizando e certamente contribuindo aí para a evangelização da nossa população anapolina. Ainda também reportar aqui alegremente o retorno do nosso prefeito Márcio Corrêa, as atividades cotidianas, já ali na sexta-feira, no gabinete, já vistoriando as obras. Que Deus o abençoe e restabeleça completamente a sua saúde. Graças a Deus por isso. E já no retorno, já na sexta-feira, nós já tivemos a oportunidade de estar ali, presenciando ali a confirmação dos repasses para a maternidade doutora Adalberto. É um embrólio que se criou, foi aqui discutido por várias vezes, embrólio criado aí na administração passada, com alteração contratual no último dia, que já se, né, uma situação totalmente atípica, mudaram o contrato no dia 31 de dezembro de mudança de governo. Isso fez com que houvesse impedimento legal, conforme já dito aqui, e, em virtude disso, todo esse embrólio atrapalhando os repasses, a anormalidade dos repasses que era a instituição, que, conforme nós dissemos, estaria recebendo seus repasses nos próximos 10 dias, anunciamos a semana passada, estaria até o dia 20 aí a previsão, mas já na sexta-feira, se não me engano, 14, né, já confirmados os repasses, a diferença de dezembro, repasse de janeiro, fevereiro e março, dando aí as condições para a instituição maternidade doutora Adalberto promover os seus ajustes financeiros e certamente cumprir as suas obrigações. Nós sabemos a importância da instituição, queremos sim o trabalho prestado em favor das mulheres anapolinas e também de todas as mulheres da região pactuada junto ao município de Anápolis, são muitas as cidades, né? E sabemos que é importante que prossiga esse trabalho e certamente E esse é o entendimento da administração do prefeito Márcio Corrêa, mas, sobretudo, respaldada na legalidade dos repasses. São dinheiro, recursos públicos, e é preciso ter todo o critério e a legalidade preservada. Foram mais de R$1 milhão e certamente um valor significativo e importante para que a maternidade possa continuar o seu trabalho. E assim vai se continuar os trabalhos da Secretaria de Saúde para que sejam feitos todos os ajustes necessários a manter a regularidade do repasse. Quero ainda também, e ainda cumprimento, né, o doutor Olegário, que estava aqui há pouco, a pessoa deles, todos os colaboradores da maternidade, doutora Adalberto. É, mudando aqui, quero repercutir também os trabalhos já visíveis aí por toda a cidade no que diz respeito à iluminação pública. Iluminação pública que vinha realmente um processo de dificuldade, muitas lâmpadas com problemas, faltando conectores, relés, diversos outros equipamentos. Contrato celebrado, mediante a celebração do contrato, o início dos trabalhos de manutenção por toda a cidade, várias equipes, só me engano agora, cinco equipes já à disposição. E nós iniciamos também aí a ampliação do sistema de LED, que se estenderá por toda a cidade. Ainda 57% da cidade aguarda a implantação do sistema de LED, a iluminação mais potente, né, com melhora o ambiente, clareia mais e mais, gera diminuição de despesas, gasta-se menos com a iluminação de LED. Estivemos ali acompanhando a equipe de iluminação pública, a completar o secretário Ronevald, ampliando já o sistema de LED a partir do bairro Maracanã, que era a região central, que um dos bairros da região central que ainda não tinha, e que já iniciou o trabalho na semana passada e continua hoje. Já estão lá mais uma vez três equipes, e além dessas equipes, por toda a cidade, divino pôde perceber ali, na região do Calistópico, Vivian Park, Copacabana, já a manutenção, aonde já tinha o LED sendo substituído, aonde não tem, será ampliado, e aonde ainda tem as convencionais, mas de forma emergencial, estão sendo promovidas as substituições. Em breve, esperamos que todos os pontos de luz estejam devidamente reparados. Quero ainda também lembrar aqui que os trabalhos de tensionamento e retirada de fios pela cidade já estão também sendo realizados. Ali na Avenida Goiás já pode ser percebido visivelmente a alteração do tensionamento dos cabos e a retirada de muitos. Toda a cidade, nós sabemos disso, Jacques, quanto tempo vem sofrendo aí com emaranhado de fios. É um processo lento, mas que nós vamos trabalhar para que se conclua. E a exemplo que está acontecendo na Avenida Goiás vai acontecer por todo o centro da cidade e por toda a cidade de Anápolis. Não apenas por questão estética, mas tanto aqui debateu o ex-vereador João Feitosa também, o próprio vereador Wedders, o risco à integridade que se coloca esses fios. Frequentemente nós temos acompanhado acidentes com motociclistas, até pedestres, ciclistas, que infelizmente colocam em risco aí. Eu particularmente acompanhei algumas situações e nós temos realmente não deixar de lado e debruçar sobre essa pauta. O prefeito Márcio Corrêa está atento, está acompanhando e também estabeleceu isso como prioridade. Então, notícias importantes, repercutir aqui, decisões que estão sendo tomadas e que certamente vão fazer diferença aí na cidade de Anápolis. Eu quero ainda, como insisto em colocar a situação da unidade de saúde do Leblon, na verdade do Centro de Internação Jorge Rajar. Como dito já anteriormente, não foi entregue concluído. Não foi entregue pronto. Realmente se fez uma obra lá, mas não está com equipamento e todas as estruturas, equipamentos e insumos necessários ao funcionamento. Fez uma fachada bacana, realmente temos lá algumas máquinas, algumas camas, mas para funcionar, não é apenas chegar agora e fazer um chamamento e contratar os profissionais que também não têm. Mas é mais do que isso, é estabelecer ali os equipamentos necessários para que os profissionais possam trabalhar. Então, temos ali um levantamento da Secretaria de Saúde para concluir, para poder colocar em funcionamento os equipamentos que faltam, toda a rede de oxigênio e demais equipamentos e insumos podem chegar à casa de 10 milhões. Então, não é tão simples simplesmente fazer a reforma estrutural, é preciso, além disso, dar as condições. Tem uma série de insumos e equipamentos que realmente é necessário, sobretudo no que diz respeito à questão de oxigênio, desfibriladores, monitores multiporímetros, ventiladores, equipamentos diversos, que para dar as condições do médico, enfermeiro, técnico-enfermagem, poder dar ali, prestar ali o serviço, precisa ser instalado. Né? Vidro de proteção, por exemplo, na sala de raio-x, um vidro específico anti-radiação, que também ainda não tem. Então, são diversas situações, a Secretaria de Saúde está debruçada, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça, para que seja dadas as condições de concluir a obra, e aí sim, depois, fazer o chamamento, a contratação dos profissionais, para que nós possamos, de forma correta, responsável, abrir uma unidade de saúde que possa ampliar o atendimento e dar suporte para a rede pública municipal de saúde. E ainda, faltando um minuto aqui, quero dirigir mais especificamente a vocês, comerciantes, ambulantes, aqueles que estão instalados no centro da cidade. Não se deixe aterrorizar pelas narrativas inconsequentes e muito mais politiqueiras do que realistas. O que foi feito, reuniu-se com os ambulantes, colegas, para ajustar e apresentar projetos. Está sendo realizado cadastro e é justamente o contrário, conforme disse aqui o colega, o vereador Jackson. Nós vamos trabalhar para garantir àqueles que têm um perfil, que preenchem os requisitos, a sua tranquilidade e segurança, para que lá no centro tenha ordem e tenha condições de se compatibilizar com o acesso, a acessibilidade dos pedestres, mas também o ambulante que presta o seu serviço ali para sobrevivência, para subsistência. Mas não deixar aqueles também que muitas vezes fazem daquele local uma especulação. Nós vamos trabalhar para se organizar o que muitas vezes foi emitido há anos. Mas você, ambulante, que sustenta a sua família, pelaquela pequena comércio, tira dali a sua subsistência, você pode ter certeza que você vai ser respeitado. Nós vamos cadastrar, nós vamos adequar, nós vamos terminar presente, nós vamos dar as condições e garantias para que você tenha, sim, certamente, segurança jurídica e possa prestar seu serviço de forma organizada e muitas vezes não prejudicado por aqueles que às vezes se infiltram e acaba prejudicando e causando um transtorno para toda a classe. A administração municipal quer organizar, sim, revitalizar o centro, promover a acessibilidade, mas vai respeitar vocês e vocês, ninguém foi intimado a se afastar e se retirar da sua atividade. Somente estão se apresentando projetos e vão ser resguardados aqueles que merecem e estão ali realmente para sobrevivência e para prestar, tirar seu ganha-pão, o seu sustento da sua família. No mais, nós vamos estar acompanhando essas demandas e posicionando a toda a cidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. A análise da diretoria legislativa é que o vereador Jackson Charles iniciou sua fala falando que sentia falta do vereador Rimi Júlio. Então, o nome dele foi citado. De fato, o senhor quer a réplica?
Sim, eu agradeço. Obrigado, presidente. Primeiro, esse vereador que é candidato a líder do prefeito e que a vida dele é defender o poder, a narrativa é fazer a defesa do poder, insiste em me atacar. Fez de vítima aqui no início das sessões o vereador Luzimar, depois o vereador Fred, na legislatura passada fez de vítima o vereador Suender, e não se pauta a sua atuação no debate que interessa para a comunidade. E aí eu quero fazer um convite para o senhor participar da audiência com os trabalhadores ambulantes, porque eu fui provocado. O meu papel aqui é reverberar o que os trabalhadores, o que a sociedade está sentindo. Não é fazer a defesa do poder pelo poder. E eu queria que o senhor me mostrasse candidato a líder do prefeito. Que dia que o projeto de revitalização do centro passou nessa casa? Que dia que o prefeito chamou os vereadores para falar sobre revitalização do centro? Cadê o edital que foi prometido de revitalização do centro?
Conclui, vereador.
Eu estou falando dos ambulantes, não estou criticando o projeto de revitalização do centro. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimé Júnior.
Pela ordem, presidente.
Só um momento, vou encerrar. Eu vou já abrir a ordem do dia para que eu possa dar a palavra para o senhor. Já encerro o grande expediente. Peço ao vereador José Fernandes que faça a pressão do quórum para que a gente possa abrir.
abrir a ordem do dia.
Vereadora Thaís, vereador Alex, vereador Jackson, vereador Leitão, vereador Divino, vereador Carlinho da Feira, vereador Fred Godoy, vereador Policial Federal Suender, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos, vereador Rimê, vereador João da Luz, vereador Wederson, vereadora Celiane, vereadora Cleide, vereador José Fernandes. Voto suficiente, presidente.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já abro a ordem do dia, passando a palavra para o vereador Jackson Charles.
Presidente, eu detesto e vou repetir, até mencionar o nome do vereador, porque ele me repudia. Eu só falei no início porque eu senti a ausência dele e a fala era para ele. Só por isso. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. Ô, vereador, eu não sou, eu não quis e não é intenção minha e nunca me candidatei a ser líder. Diferente do senhor. O senhor, sim. Se teve algum candidato a líder aqui, foi o senhor que tentou fazer a bancada de esquerda e se colocou como líder da esquerda, mas não proferiu, não progrediu. Candidato aqui a líder, não fui eu, foi o senhor. Líder, eu fui 8 anos. Já experimentei. A experiência que eu tive é o suficiente. Se tem alguém aqui que tem sonhos, nesse sentido não sou eu, é o senhor. Porque o senhor fez um movimento, e o senhor acha que ninguém sabe, para criar a bancada de esquerda, e disse, eu quero ser o líder de esquerda. Ah, nada contra, que seja. Agora não fica fazendo esses discursozinhos de querer sensacionalizar, não, porque não é isso. Não é isso que o povo quer. Não é isso que o povo precisa. Todo mundo sabe qual é a ideologia do senhor. Todo mundo sabe que o senhor é do PT. O senhor tenta dizer aí que eu sou do PSB e sou do PSB, partido de centro-esquerda. E tenho dentro de mim uma mágoa. Por que que o PSB não caminha sozinho? O PSB pode caminhar sozinho. E o fato do PSB estar junto não quer dizer que eu pactuo com aquilo que o PT faz. Aliás, fui líder da direita na passada, que prova que eu não sou, não tem nada a ver com a esquerda. Estou aqui mais uma vez, defendendo um governo de direita. E não pelo governo, mas pelos administradores, que eu tinha uma relação e assumi esse papel. Então, o senhor para desse negócio de ficar, ah, candidato a líder. Líder eu já fui, vereador. E outra coisa, a liderança do governo está muito bem representada pelo vereador Gelo. A liderança do governo tem um vereador de 4 mandatos. Que eu tenho orgulho de dizer que ao meu lado nós conseguimos vencer 4 eleições. O senhor precisa carregar muita pedra para alcançar o que nós alcançamos. Então o senhor respeita os mandatos de quem tem 4 mandatos na casa. Esse discurso afrontante do senhor não leva a nada, não some nada, não contribui em nada. O que eu disse ali na tribuna foi dando resposta a um discurso hipócrita, medíocre, sensacionalista, que não sabe o que está acontecendo, que é defender o trabalho do governo que está. Deu a palavra.
Pela ordem.
Obrigada, vereador Jackson Charles, vereador Rimê Júnior.
O senhor falou, gritou, mas não falou cadê o edital de revitalização do centro. Que dia que esse projeto passou por aqui? Segundo, eu não escondo que sou de esquerda. Nunca escondi. Ao contrário do senhor, que começou a sua trajetória fazendo turismo na gestão do prefeito Antônio Gomide, do PT. E agora o senhor quer se posar como de direita. E eu, vereador, eu não quero ter mais de uma década nessa casa para chamar na tribuna, presidente, um de burro, outro de imbecil. Não espere de mim disso. Não quero ficar aqui uma década e não aprender a se portar como vereador. Quando eu falo aqui dos trabalhadores ambulantes, é uma preocupação genuína, séria, exercendo o meu papel como vereador.
e fazendo junto com eles o trabalho que eles esperam de mim, promovendo uma audiência pública, e o senhor está convidado para participar, para aí sim colocar as suas razões, colocar o projeto de revitalização do centro e apresentar o edital que a gestão do prefeito Márcio Correia prometeu para esse mês e até o momento não apresentou. Quer começar a revitalização do centro expulsando trabalhadores e trabalhadoras de lá? Por que que não começa a revitalização fazendo audiência pública? Por que que não começa a revitalização chamando a ACIA, que o senhor fez parte, para discutir, chamando a CDL? O centro tem um grave problema, que é a revitalização da rede de galeria de águas pluviais. Por que que não faz esse debate? Por que que começa pelo lado mais fraco? E aí eu espero que a gente se concentre no que de fato interessa. E o senhor está novamente convidado a participar da nossa audiência pública na sexta-feira, às 19 horas. Obrigado, presidente.
Réplica, presidente.
Vereador Jackson Chávez.
Vereador Remedios, em primeiro lugar, eu quero dizer para o senhor que eu não fazia parte, eu sou membro contribuinte da Associação Comercial e Industrial de Anápolis e do CDL. Eu contribuo para as duas instituições que desenvolvem a cidade. Eu não fazia, não, eu faço. A questão que o senhor insiste em dizer, e aí eu vou propor aqui para a mesa diretora, para que a gente faça uma alteração na lei orgânica, porque, para o meu conhecimento, vereador Júlio, decreto não precisa passar pela Câmara, não. O prefeito não precisa de autorização para fazer decreto, não. O senhor está totalmente fora da caixinha. Entra na caixinha. O prefeito não tem que mandar aqui autorização para fazer um decreto de revitalização, não. Ele está outorgado isso pelas urnas. A nossa lei orgânica, em momento algum, obriga e exige que o prefeito encaminhe uma lei...
Réplica, presidente. Eu fiz questão de pela ordem. Agora é réplica. Eu falei pela ordem.
Eu tô fazendo a réplica pela ordem dele.
Eu falei pela ordem. Agora eu estou pedindo réplica.
Eu estou fazendo a réplica.
E eu não citei o nome dele, a senhora garantiu réplica.
Vereador, ele está fazendo uma réplica na sua fala pela ordem. Ele não está fazendo uma fala dele pela ordem que o senhor pediu a réplica. Ele está respondendo a fala do senhor, por isso que não tem réplica ou tréplica, entendeu?
É mais uma aulinha para o senhor. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Luzmar Silva.
Pela ordem. Obrigado, vereador Andréia, pela concessão da palavra. Quero aqui parabenizar mais uma vez a diretoria do Anápolis Futebol Clube, cumprimentar todos os torcedores do Anápolis. Momento ímpar na história do Anápolis Futebol Clube. A torcida compareceu no último sábado, empurrou o time e Anápolis Futebol Clube representa nossa cidade, representando a nível do estado de Goiás. Grande decisão próximo domingo, primeiro jogo no Jonas Duarte. E depois, no dia 30, a decisão provavelmente no estado de Serra Dourada. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de todos os nobres colegas, continua a nossa fala. Não adianta aqui aumentar os ingressos da nota premiada, não adianta ficar aqui pensando aí em favorecer o clube, não tem outra alternativa. A alternativa é liberar o anel ali do Jonas Duarte, que foi construído, Carlinhos da Feira, esperando aquela obra há 8 anos. Eu venho chamando a atenção aqui. O Anápolis está prestes a decidir uma decisão de campeonato em casa. E esse momento chegou. Aquele anel está pronto. E aí eu quero aqui convidar todos vocês. Minha assessoria já está mandando ofício para todos os departamentos, PABEP, diretoria. Amanhã, às 14 horas, vamos estar ali para uma visita técnica e convidando todos os órgãos competentes e os vereadores para que a gente tenha uma força-tarefa para liberar aqueles 3.400 lugares ali atrás do gol, que vai dar visibilidade, que é uma espera há 8 anos que estamos esperando, e está pronto, está pintado, é só entregar. Então, no mínimo, se não entregar, eu quero saber o porquê da não entrega de uma obra que está pronta. O que está fazendo ali é uma rampa de acesso que também está pronta, ali só tinta. Então, amanhã, né, convidando todas as autoridades, quero aqui os vereadores, vamos junto lá com a diretoria, ver o que que possa estar fazendo para liberar. Muitos torcedores, vocês sabem disso, voltaram para casa porque não tinha ingresso aonde foi disponibilizado, só 7 mil ingressos, voltaram porque não tinha mais ingresso à venda. Então não adianta querer favorecer o clube nesse momento. Ah, vamos aumentar a nota premiada, vamos colocar mais ingressos à disposição. Não é por aí. É pela arquibancada que tem que ser entregue aquele anel ali com a presença de todos aí amanhã no Jonas Duarte, às 14 horas, para essa visita técnica. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria deixar registrado que nós fizemos um comentário sobre a Saneago. A Saneago precisa, sim, respeitar os consumidores da cidade de Anápolis com relação à água suja, à água turva, com relação às calçadas que ficam inacabadas. Ela precisa respeitar os consumidores. E eu fiz uma observação, de forma respeitosa, de que o esgoto está sendo executado na cidade de Anápolis. Vários bairros estão recebendo. Nós estamos acompanhando isso. Isso é uma determinação do governador. O governador quer completar o saneamento, o esgoto na cidade. E nós fizemos uma campanha chamando os vereadores para entrar na briga, para não deixar o bairro Leblon fora e o bairro Copacabana fora desse serviço. Porque depois que concluir esse contrato e a Saneago entregar o serviço e esses bairros ficarem de fora, dificilmente eles serão atendidos no futuro. Então, deixei essa observação e quero convidar o vereador Domingos de Paula para entrar nessa briga também, juntos, para nós podermos conquistar esse benefício para esses moradores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Cumprimentar o meu amigo, grande líder, César Donizete, aqui presente no plenário. Muito obrigada pela visita. E agora com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Nós estamos discutindo aqui, o vereador Rimeiro, o vereador Jackson, que tocou no assunto da revitalização do centro. E essas obras de revitalização ainda não começaram, evidentemente. E a Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços, ela convidou o secretário, o Tiago de Sá Lima, que é o secretário de Habitação e Planejamento Urbano, para que ele comparecesse aqui à Câmara Municipal, com toda a sua equipe, para apresentar aos vereadores e alguns segmentos organizados que nós estaremos convidando, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, para apresentar o plano de revitalização do centro da cidade. Então, creio que é uma excelente oportunidade para que possamos conhecer aquilo que a Prefeitura está planejando, aquilo que a Prefeitura está pensando para a revitalização do centro e, mais ainda, vereador Rimê, para que possamos contribuir nessa discussão, porque essa revitalização ainda não iniciou. Então, ainda está nessa fase de ouvir. Eu vi que o secretário foi até a CDL, até a CIA, e agora vai vir até a Câmara Municipal, e nós poderemos estar convidando pessoas interessadas, quem sabe representantes aí dos camelôs, para que a gente possa estar conversando a respeito disso. O vereador João da Luz estava citando ali em off com relação à questão da área azul, se vai voltar à área azul. Então, essas discussões, elas são importantes. E nós temos essa excelente oportunidade de contribuir para essa discussão da revitalização do centro. Ninguém aqui duvida da necessidade que há no centro da cidade para que haja uma revitalização naquele local. Então, na próxima sexta-feira, cada um dos vereadores, se não receberam, ainda vão receber o convite, é um encontro organizado pela Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos. Próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal uma reunião com o secretário de Habitação e Planejamento Urbano, Tiago, com toda a sua equipe responsável por esse projeto de revitalização do centro. Então, senhora presidente, é o que eu tinha a dizer, deixo aqui e reforço esse convite como presidente da comissão para que possamos aproveitar ao máximo essa data, essa reunião, para que possamos estar contribuindo para essa intenção muito importante do Executivo. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Ao momento, o vereador policial federal Swender, foi passo para a senhora.
Aproveito esse momento pela ordem, né, para falar e enaltecer um trabalho que o Poder Executivo, a Prefeitura fez ali, com a Cooperativa dos Produtores de Anápolis, onde cederam, né, essa cooperativa cederam mais de 10 toneladas de alimentos, verduras, para o Poder Executivo. E o Poder Executivo cedeu, né, doaram essas toneladas de alimentos para as escolas. Então, importante ação, esse trabalho que está sendo feito junto com a Cooperativa de Produtores de Anápolis. Eu que sou da comissão, da comissão que visa o trabalho junto aí com as indústrias, comércio e agropecuária, agropecuária. Então, fica aqui a minha enaltecer, meus parabéns a todos esses produtores, bem como, né, o Poder Executivo que fez esse levantamento das escolas e cederam esses alimentos, essas verduras para as escolas que estavam precisando. Mas o mais importante também, o mais interessante, é que em conversa, né, com algumas pessoas dessa situação, me levantou que na gestão anterior também teve essa mesma oferta dos produtores, para que cedesse aí alimentos para a gestão anterior, para ceder às escolas. E a gestão anterior não quis, né? Simplesmente ignorou essa cessão de alimentos, 10 toneladas, que poderia estar servindo às escolas, às creches e CMEIs. Quando eu vejo aí, agora, vereador subir em tribuna, falar de escola, falar de creche, falar de toda essa situação aí, tem que entender que eles não atentaram à época, ou não quiseram, receber as 10 toneladas das cooperativas de agricultura aqui de Anápolis. Então, quando essas pessoas subirem, e a gente vê muito subindo, tentando discurso, e é claro, né, a cidade de Anápolis não vai, né, dar atenção a esse discurso falacioso, né, que está acontecendo aqui dentro do plenário. E que esses vereadores atendem, que na sua gestão, na gestão anterior, não quiseram essas toneladas de alimentos ofertadas pela Cooperativa de Produtores de Anápolis. E agora sim, né, essa gestão atual recebeu essas 10 toneladas e cederam às crianças aí do CMEI, das escolas municipais. É somente isso, enaltecer essa ação, né, do Poder Executivo de receber essa doação da Cooperativa de Produtores de Anápolis e repassar as crianças que precisam, que estão na ponta, nas escolas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Swender. Com a palavra, Capitã Elisete.
Bom dia, agradeço pela concessão da palavra. Hoje eu trago aqui um tema extremamente interessante, muito debatido aqui em plenário, a questão da Avenida Brasil no setor norte. Está acontecendo uma intervenção que muito me alegrou. Eles estão fazendo uma abertura, eu acredito que seja para um retorno ali para as faculdades que existentes ali naquela área. A questão dos hospitais, que cresceu demais também, a procura pelo hospital de urgência, a questão do Ânima, né, e muitas clínicas naquele local ali. Quando eu vi aquela obra sendo começada, eu vi desde o primeiro início, quando começou os piquetes, e dali eu já comecei a entender o que provavelmente poderia acontecer naquele local. Eu venho hoje, eu sei que é anseio de vários aqui a discussão do retorno da Avenida Brasil, da fluidez do trânsito na Avenida Brasil, e isso realmente me alegrou muito. Muito provavelmente será um retorno com semáforo. A gente entende que isso poderá dar vazão a vários veículos ali que não precisam ir até o trevo do Recanto do Sol para fazer um retorno. A questão do Armazém Goiás, que faz com muita excelência o trabalho, né, de mandar, de ter, ver suas carretas fazendo as suas entregas e podendo agora, eu acredito naquela obra lá, que vai realmente viabilizar aquele trânsito ali. Sou moradora daquela região. Foi muito bom poder estar acompanhando. Ontem eu vi as máquinas lá já trabalhando. Hoje pela manhã eu fiz questão de passar lá novamente antes de vir para cá. E dizer que nós acreditamos na questão de que tudo vai dar certo. Inclusive, quando a gente traz em plenário aqui alguma reivindicação, é porque a gente também é muito procurado aí fora. Muitas pessoas acreditam no nosso trabalho e quer ver a cidade melhorando. E lá, com certeza, ali quando os veículos do Armazém Goiás precisam fazer um retorno para voltar para a BR, às vezes ele causa alguns danos na viela onde ele precisa fazer esse retorno. Então, eu acredito muito naquela obra, sei que é um anseio de muitos aqui, trago essa informação e dizer que o secretário está de parabéns, conseguiu ter uma visão melhor daquela saída lá e que muito, por fazer parte daquela região, ter moradores da minha família naquela região, com certeza, eu quero só parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu usei a tribuna e depois eu fui, como sempre, nobre vereador. Eu gosto de citar nome, porque se quiser réplica, eu sinto prazer em ter a réplica com ele, o vereador doutor Zé Fernandes. Ele sempre insiste em falar que alguém fica me orientando. Vereador, eu vou para o meu quarto mandato. Quem me orienta é a população. E outra, eu não sei se o senhor... Eu acho que o senhor fica nervoso quando eu falo volta Zé e o senhor não presta atenção na minha fala. Eu subo na tribuna e eu não trabalho com mentira, não. Quando eu falo que o vice, em vez de preocupar em abrir o hospital, preocupou foi de nomear a mulher dele na prefeitura, e o senhor disse que não sabia, como que o marido não sabe que a mulher ia ser nomeada na prefeitura? Ele não sabia é que ela ia ser nomeada e exonerada. Aí sim, eu concordo. E outra, se porventura eu estiver falando alguma mentira, o senhor pode falar, não, é mentira, a mulher não foi nomeada, nem nada, que eu passo aqui esse mandato meu todinho, sem usar a tribuna e sem falar desse começo desastroso da administração do qual o senhor aí faz parte. Eu passo aí três anos e oito meses, nove meses, sem falar nada. Se o senhor provar para mim aí que a mulher não foi nomeada e não foi exonerada depois. Agora, preocupa não, ninguém me passa nada de celular não. Inclusive, se o senhor quiser, eu faço um desafio, eu deixo meu celular com o senhor um dia e o senhor deixa o do senhor comigo um dia também. Aí nós vamos ver quem passa quem para alguém aqui. Aqui, ó, meu celular está aqui, ó, é o mesmo senhor. Eu deixo meu celular com o senhor um dia e o senhor deixa o celular do senhor comigo um dia. Os pacientes que, porventura, forem entrar em contato com o senhor no celular, eu mando. Ó, ele está com o meu celular, pode ir no WhatsApp. Então, assim, quem me acompanha desde da época que eu entrei aqui no Poder Legislativo, não tem mentira com o senhor aqui, não. O senhor cobrou a construção dos hospitais. Nós fizemos um trabalho junto à gestão Roberto, construímos o hospital. Aí o vereador fala que o hospital não está pronto? Tá. Qual foi o dia que vocês foram lá para poder começar? E outra, por que que não fez uma adesão a uma ata sem licitação, igual vocês estão fazendo no começo do mandato, para abrir o hospital? Podia ter feito uma adesão a uma ata, igual fez aí a adesão de 50 milhões, mais de 50 milhões para iluminação, poderia ter feito uma adesão, 50 milhões numa ata, para poder abrir os dois hospitais aí que está precisando e a população está necessitada. Principalmente você que está nos acompanhando aí, nos ouvindo pela Rádio Manchester, que está aí no corredor da Vila Esperança aí na UPA, sempre que nós temos um hospital novinho, com quarto, ar-condicionado e cama te esperando.
Réplica ao vereador José Fernandes.
Você mesmo já me elogiou com relação a ficar ou não nervoso, você sabe que isso não me tira do equilíbrio. Com relação a usar a tribuna, isso vai ser uma perda para a cidade. Você tem que fazer. Você está errado, ele não mandou nomear a esposa dele, mas não deixa de falar, não. É importante sua fala. Com relação a que outros estão te orientando pelo celular, eu não preciso ficar com o seu celular nem o senhor com o meu, não. Estou falando é o senhor sentar no banquinho da escola lá para aprender. Isso faz sem celular. E com relação a construir as unidades de saúde, foi uma briga nossa mesmo, parabéns, mas ele não construiu e terminou, não. Ainda falta estrutura física, equipamentos e condições para gerar lá, ter as pessoas. Isso vai acontecer. Você não preocupa que nós estamos sim preocupados com a saúde de Anápolis. Fica tranquilo, todas as vezes que o senhor citar, e com equilíbrio, quando precisar, sem mostrar o cinismo que é característica sua, eu vou te responder. Seja aqui na frente das câmeras, que o senhor gosta de fazer uma performance, ou fora das câmeras, do jeito que você quiser.
Obrigada, vereador José Fernandes. Com a presidente. Palavra, pela vereador ordem. Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente. Presidente, eu vi aqui que o nome do Dr. Walter Rosendahl foi citado em várias vezes, né? E eu acho que a cobrança ela tem que ser feita mesmo, concordo. Acho que é muito importante que seja feita a cobrança, mas eu acho que é mais importante ainda a gente mostrar o serviço que está sendo executado, né? Na última quinta-feira, a gente esteve ali no gabinete da deputada Magda Mofato, a pedido do Dr. Walter Rosendahl. E o motivo nosso lá era para solicitar uma emenda para que a gente pudesse ter condições de realizar a cirurgia de cateterismo eletiva na nossa cidade. E em 2024, não realizou nenhuma cirurgia eletiva de cateterismo. E o Dr. Walter solicitou essa reunião através do presidente do PRD, né, o Clodoaldo. Quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer o Clodoaldo por ter marcado essa reunião. Somente quem estava dentro daquela sala. Somente quem está dentro daquela sala pode dizer a fisionomia do Dr. Walter quando a deputada Magda Mofato destinou R$500 mil para cirurgias eletivas. Somente quem estava lá dentro pode ver a humanidade e o ser humano que é o Dr. Walter Rosendahl. Na hora que foi anunciado que ela iria destinar R$500 mil para fazer cirurgias eletivas na nossa cidade. Mas o mais importante disso tudo ainda é a gente ver, entendeu, que em 2024... sendo o único hospital da nossa cidade que faz cirurgia cardíaca, tinha que pegar o cidadão que estava fazendo cirurgia de cateterismo e encaminhar para uma cidade fora da nossa cidade. Sendo que dentro da nossa cidade nós temos um hospital evangélico goiano que tem condições de fazer isso. Isso deixa a gente indignado. E o doutor Walter, pensando nisso, está trabalhando sim, ele está buscando recursos. E eu queria aqui pedir aos nossos vereadores, que são de várias legendas, que tem deputados, que tem senadores, que façam o mesmo também. Nós não podemos colocar aqui na nossa frente projetos pessoais. Nós temos que entregar para o pessoal que está lá na ponta, principalmente na área da saúde, em caso de cirurgias cardíacas, que é muito grave, situações que possam dar essa condição para que você seja feita a cirurgia. E é isso que o Dr. Walter Rosendahl está fazendo. É isso que ele está trabalhando. É isso que ele tenta buscar recursos para que a gente possa resolver as demandas da nossa cidade. Então, quando se diz aqui que o Dr. Walter Rosendahl não tem trabalhado, é de suma importância a gente registrar que na última quinta-feira a gente esteve em Goiânia e a deputada Magda Mofato destinou R$500 mil para cirurgias eletivas de cateterismo. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a deputada, né, por ter a sensibilidade e reconhecer a importância da cidade de Anápolis e para o estado de Goiás. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem.
Muito obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui dar uma palavra pela ordem. Dizer primeiro para o colega vereador Domingues que, muito ao contrário de início desastroso, está sendo um início de ajuste e correção de muitas coisas. Quando você observa o Hospital Félix Abrão atender de portas abertas 24 horas, que era um clamor de toda a cidade. Se o senhor perguntar a um morador da região norte lá, por exemplo, da Aldeia dos Sonhos, que tinha que atravessar e ir lá na Vila Esperança, o senhor vai ver como foi bem diferente a avaliação dele. Nós tivemos lá, alguns dias no Hospital Alfredo Abrão, que não tinha 10 pessoas internadas. Hoje, se o senhor for lá, hoje tem em média 138 pessoas sendo internadas. Foram quase 7 mil procedimentos ali. Inclusive, o doutor Olegário Vigdal fez mais de 100 cirurgias, só ele, pediátricas. Foram centenas e centenas de cirurgias que ocorreram. Foram entregues 38 mil kits escolares para todas as unidades escolares e alunos da escola. Vários mutirões. Estamos ampliando agora a iluminação de LED. criamos a comissão para estudar o concurso público, convocamos professores, vamos ampliar as vagas nas unidades escolares. Em poucos dias o senhor vai ver muitos pais que aguardam anos vagas, tendo a oportunidade de colocar seu filho nas unidades escolares, na educação infantil. Então, muito ao contrário, está sendo um período de mesmo dificuldade financeira, de ajustes. Um deles foi agora, realizado, que nós falamos hoje da maternidade. Então, ao contrário, está sendo promovido de forma responsável as condições para abrir também as unidades que não estão concluídas. Não foi eu que fui lá, que eu não sou técnico em construção civil e muito menos em estrutura de unidades de saúde. Foram os técnicos da Secretaria de Saúde, com pessoas, engenheiros, técnicos da área de saúde, que estimaram ali o que falta. Então, são situações que estão sendo levadas a sério, né, com responsabilidade, certamente, em breve, teremos muito mais a divulgar e comemorar aqui. E a população é que vem enxergar isso. Quero aqui também dirigir ao colega vereador Rimê. E ainda até, pegando um pouco aí, colega disse aí, parceria PL-PT. Não existe, não. Existem dois comportamentos, Wendel, diferentes. De um vereador que parece equilibrado, responsável nas suas ações, e tanto é que colheu bons frutos aí na sua reeleição. E pode servir de espelho ao colega jovem vereador Rimê, que na ânsia, talvez, de se colocar como um protagonista de oposição, tem distorcido muitos fatos. O senhor distorce adiantamento com cartão corporativo. Só que distorcer a inteligência do servidor, desprezando, terminando, presidente, desprezando as condições financeiras encontradas, mas que o seu próprio líder do seu partido, ex-prefeito Antônio Roberto, mencionou da necessidade de equilíbrio fiscal. O senhor distorce agora o convite feito aos ambulantes, que têm o nosso respeito, para conhecer o projeto, se cadastrar e organizar com a retirada deles lá. Então, como bem disse o vereador Edson, aqui será feita uma audiência pública, será apresentado o projeto. Então, está pulando, está atravessando os carros na frente dos bois. Depois de todo o diagnóstico, o levantamento, a elaboração, vai ser feita a publicação do edital de revitalização. E aí sim, com todos os requisitos. O edital está previsto para o dia 7 de abril. Então, só está assim, distorcendo muitos fatos, com a pretensão ansiosa de se promover como um protagonista de oposição, mas, de certa forma, o senhor acaba realmente distorcendo a realidade dos fatos. Não precisa. Vai com calma. Os fatos, né, vão acontecer, só terá a oportunidade de mostrar trabalho.
Conclui,
mas
vereador.
Não distorcer na realidade dos fatos.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. A réplica primeiro, o vereador Domingos de Paula, que já tinha feito a solicitação.
Obrigado, presidente André. Eu quero aqui, vereador Jean, cumprimentar o senhor. Né? O senhor esqueceu de falar que o kit foi o governador que mandou para a cidade de Anápolis poder entregar para a população. Mais uma vez, cumprimentar o governador Ronaldo Caiado por cumprimentar, por atender a nossa cidade e mandar os kits. Em relação ao Hospital Alfredo da Goiama, o que é que eu sei? A Câmara destinou 5 milhões para poder ajudar. Na época, o vereador Leandro Ribeiro era presidente, eu vereador, o senhor vereador, nós ajudamos ali a abrir o Hospital Alfredo da Goiama. E aqui, eu sempre defendi o líder do ex-prefeito que estava ali, nós sempre brigamos para que o prefeito Roberto abrisse o hospital. Mas o entendimento dele é que fazer a cirurgia com o hospital de porta fechada era melhor para o paciente não pegar infecção. Então, assim, cada gestão trabalha de uma forma. Mas eu sempre defendi e defendo o hospital de portas abertas. Agora, essa conversa que a cidade de Anápolis está quebrada, isso é mentira. 50 milhões sem licitação para iluminação. Não tem cidade quebrada, não. 15 milhões em renovar comunicação. A cidade de Anápolis não está quebrada. Cartão corporativo para secretário gastar. A cidade de Anápolis não está quebrada.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Rimê Júlio.
Obrigado, presidente. Primeiro, vereador, líder do governo, de fato e de direito, por enquanto, né? Eu quero dizer ao senhor que eu não preciso ficar me reforçando que sou de oposição. Eu estou na oposição porque o candidato a prefeito que eu apoiei perdeu a eleição. E não confunda subserviência, conivência ao prefeito Marcos Correia com equilíbrio.
quando eu faço o debate combativo, firme, não é porque eu estou querendo chamar atenção, não. É porque eu fui eleito assim como o senhor. Eu tenho as mesmas prerrogativas, assim como o senhor. Quando eu faço a discussão aqui dos ambulantes, que não tem nada a ver com o projeto de revitalização do centro, porque o senhor acabou de falar que nem o edital foi apresentado ainda, é justamente porque está sendo injusto o tratamento em relação aos ambulantes. Como é que quer tirar os ambulantes sem nem ter um edital de revitalização? Está vendo aí a contradição? Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
É. Na hora. Fred, com a palavra.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. É só solicitar ajuda aí do nosso líder do executivo. Já fiz essa solicitação, reitero aqui, já que foi aderida a ata lá da iluminação pública, para que possa trocar ali do setor Pedro do Vico, Vila Góes, feirão ali do bairro de Lourdes também, vereador Domingos, que é uma liderança ali do bairro de Lourdes, também está na escuridão. Gostaria que o senhor pudesse levar essa demanda ao secretário Rony, né, esses bairros. Todos os dias eu recebo solicitações para a troca de lâmpadas desses bairros. Então, o senhor quer campar, o senhor que tem um estreitamento melhor com o secretário Rony, e, por gentileza, leve esse pedido a ele para a gente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador.
Aqui, na fala dele, o pessoal que me ajuda demais, uma réplica na fala dele, por favor, citou meu nome. Eu quero aproveitar esse momento para poder continuar falando que a cidade de Anápolis não está quebrada. Cidade que está quebrada, não adere uma ata sem licitação, 53 milhões não. Cidade que está quebrada, não faz um contrato de renovação de 15 milhões com comunicação não. Então, essa conversa que a cidade de Anápolis está quebrada é mentira. A cidade de Anápolis fez grandes investimentos na área do esporte, construímos arena poliesportiva, revitalizamos construção de feirão. É claro que fizemos um empréstimo aqui para poder fazer tudo isso. Estamos construindo a ponte estaiada que essa administração aí parou. Estamos construindo aquela trincheira que dá acesso ao Recanto do Sol. Estamos fazendo várias obras na cidade de Anápolis. De uma hora para outra, o cara assume uma prefeitura e fala que ela está quebrada, sendo que a gente vinha fazendo todo esse investimento na cidade de Anápolis. Essa conversa, cidadão, é mentira. E sem contar que está entrando nos cofres públicos agora os IPTU na cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis é uma cidade rica e não está quebrada.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já passa a palavra ao primeiro secretário para a votação dos projetos dessa sessão.
Ordem do dia, votação dos projetos. Em primeira e única votação, projeto decreto legislativo 053/2025, vereadora Celiana da SOS, está presente, não? Com 7 de cidadã Anapolina, a senhora André Vieira de Souza Menezes e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto.
Decreto Legislativo número 53/2025, da vereadora Celiane Pessoa, está em discussão. Discutindo a autora do projeto.
Obrigada, presidente. Quero pedir a todos os pares dessa casa para acompanhar a votação. A Andréia é uma pessoa que realiza um trabalho muito importante, é uma professora, e ela faz um trabalho incrível, inclusive com as mulheres aqui em Anápolis, um trabalho totalmente anônimo. É uma pessoa que sempre a gente pode contar em momentos difíceis. Eu gostaria que todos vocês me apoiassem nesse título de cidadã da Andréia.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Projeto ainda em discussão, discussão encerrada, projeto em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Como vota o vereador Ananias Júnior? Ausente. Como vota a vereadora Andréia Rezende? Favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor.
Capitã Elisete?
Favorável.
Carlinho da Feira?
Favor.
Vereadora Cleide Lário.
Favorável.
Divino Antônio Santa Cruz.
Favorável, presidente.
Domingos Sérgio.
Favor, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Ausente. Vereador Zé Fernandes. Ausente. Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Lucimar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Swender. Ausente.
Favorável.
Perdão, deixa eu te ver. Professor Marcos Carvalho, ausente. Vereador Real Milton do Autismo.
Favor.
Vereador Rime Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra com o secretário.
Segunda votação, projeto de lei ordinária 033-2025, vereador Ramil do Autismo. Autoriza o chefe do Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso EMEP, em conta das mocidades pentecostais e outras providências. Comissões favoráveis.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 33-2025, de autoria do vereador Ramil do Autismo, está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador.
Esse congresso acontece ali na Assembleia de Deus, em Cega, Anápolis. Já a Alexandrina, por diversas décadas, ali trazendo um momento de encontro de jovens de mocidade, é onde tem realização de simpósios, palestras e ministração através de louvores.
Projeto ainda em discussão, discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes, palavra do secretário.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 028-2025, vereador Rime Júlias, dispõe sobre a criação do programa Uma Árvore para o Habitante, no âmbito do município de Anápolis, das providências, comissão de salvar o projeto, foi pedido retirada para arquivo pelo autor. Projeto de lei ordinário 040-2025, vereador Real Milton do Autismo, Instituto de Municipal do Cantor e do Artista Gospel, no município de Anápolis, Goiás, a ser comemorado anualmente no dia 9 do mês de junho e da outras providências. Comissões favoráveis.
Projeto de lei ordinário número 40-2025, de autoria do vereador Real Milton do Autismo, está em discussão. Discussão, não tendo inscrito nas discussões, votação. Iniciada a votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretária, para moções, indicações e requerimentos.
Lista de requerimentos, serviço público, 17/3/2025, 13ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Alex Martins, requerimentos de 1.296 a 1.299, 1.307 a 1.313. Andréia Rezende, requerimentos de 1.250 a 1.254 e 1.302. Capitão Izete, requerimentos de 1.303 a 1.306. Cleidilari, requerimentos de número 1.284. Divino Antônio de Santa Cruz, Coríntios, requerimento 1.277 a 1.283. Frederico Godoy, requerimentos de 1.290 a 1.295 e 1.315. Jackson Charles, requerimentos de 1.275 a 1.276. Jean Carlos, requerimento 1.255. Leitão do Sindicato, requerimento de 1.215 a 1.218. 1.229, 1.256 e 1.260. Requerimento Policial Federal Swender. Requerimentos 1.261 a 1.274, 1.285 a 1.288 e 1.300. Requerimento Ramil do Autismo. Requerimento 1.301, 1.316 e 1.318. Celiane da SOS. Requerimento número 852. Thaís Souza, requerimento 994.
Presidente, questão de ordem. Está citando o vereador que não está aí no plenário. Tem que prestar atenção aí.
Lista de requerimento para leitura e votação. 17/3/2025, 13ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. requerimento 1314/2025, Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, requer encaminhamento...
Tem que ajudar, é só da Thaís, pula da Thaís vai para frente, senão você vai ter que ler tudo de novo. Só a Thaís que não estava aí que você leu. Continua o da Thaís, entendeu?
Então a Thaís não está,
não? Não está,
né?
Não. Só aí, aí continua o da Thaís para frente. Entendeu? Segue depois da Thaís.
Então, é depois dela mesmo.
Não, mas que você voltou no Divino agora.
Não, é esse aqui é a parte. Eu...
Agora, outra modalidade de requerimento.
É outra modalidade.
Diverso.
É, lista de requerimentos para leitura e votação. Esse é a parte. Esse aqui é o vereador pode até discutir em cima dele. É, requerimento, é, requer encaminhamento de ofício para revitalização, realização de audiência pública com instituição do terceiro setor no dia 3 de abril, 2025, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Esse aqui é o é que o vereador pode discutir a respeito, né, após. Lista de indicação para leitura e votação. 13ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. É, indicação 268/2025, doutor José Fernandes. Não se encontra, né? Indicação 269, policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma clínica de diagnóstico por imagem nessa cidade. Indicação, não está. Lista de moções para leitura e votação. 13ª sessão, primeira sessão legislativa da legislatura, 20ª legislatura. É, vereador Jean Carlos, propositura de moção de apoio ao projeto Lei Federal 1904/2024 e ao projeto Decreto Legislativo 03/2025/2024, que visa sustar os efeitos da Resolução 258/2024 do CONANDA, impedir o reconhecimento do aborto sem limite do tempo gestacional. São essas.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Discutindo, moção de apoio aqui. Primeiro, ao projeto de lei número 1904, que visa tipificar o homicídio, o aborto de fetos viáveis. E também de apoio ao decreto legislativo 03/2025, que visa sustar os efeitos da resolução e afronta a legislação vigente. Colocando sem prazo, né, a questão, qualquer período gestacional aí, a questão do aborto. Então, são duas situações, o apoio ao projeto de lei federal 1904, que visa tipificar o homicídio de aborto de fetos viáveis, e do decreto legislativo 03/2025, que susta os efeitos da resolução 258, que retira o prazo para a realização de abortos. Então, peço aos pares, são situações que, em defesa aí do que está previsto na Constituição Federal, da vida, da família, e, sobretudo, seguindo recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, do Comitê de Bioética do Parlamento Europeu e também da legislação brasileira vigente, peço aos pares que nos acompanhem na presente moção.
Discutindo.
Em discussão, vereador policial federal Suender.
Só discutindo nessa moção do Jean, né, é importante parabenizá-lo, né, por essa moção. Apoio totalmente nessa iniciativa. A gente tem que preservar a vida e essas iniciativas, sim, têm um condão de culturar as pessoas à preservação da vida. Então, só para manifestar aí os parabéns ao vereador. E acredito, sim, que essa moção tem séria importância, ainda mais na cidade conservadora, que é na cidade de Anápolis, né, e é a cara, né, do PL. E fico feliz aí por estar, né, o colega fazendo essa moção aí de apoio. Tenho o meu voto favorável.
Obrigada, vereador policial Pérez Swender.
Discussão, presente.
Discutindo, Divino.
Presente, quero aproveitar a oportunidade aqui,
e pedir o apoio dos novos pares aqui para essa audiência pública nossa do próximo dia 3, que se trata não de reforçar as ONGs do terceiro setor, mas sim fortalecer a ONG do terceiro setor e principalmente quem é beneficiado pela ONG do terceiro setor. A ONG do terceiro setor é um braço da Prefeitura Municipal de Anápolis que consegue chegar onde o poder público não consegue chegar em várias ações, seja ela na área esportiva, seja ela na área cultural, seja ela na área da saúde, de todas as formas. Então, eu quero pedir aqui o apoio dos pares e convidar todos os pares aqui para que no dia 3 a gente possa estar discutindo juntamente com todas as ONGs da nossa cidade. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Divino. Estão ainda em discussão. Não havendo mais discussão, discussão encerrada. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Indicações, moções e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Já encerro a ordem do dia e abro as comunicações com o vereador Divino Santa Cruz Coríntias, inscrito.
Comunicando.
Presidente, obrigado mais uma vez. Né? É importante aqui, só para efeito de registro, dizer a todos os presentes aqui, também quem nos assiste nos outros da rádio, né, que o secretário Rony fez um cronograma de atendimento à população anapolina na troca de lâmpadas, né? E esse cronograma está sendo cumprido à risca, né? Na última semana, o secretário Rony destinou um caminhão para que pudesse estar atendendo a região sul ali. De uma forma bem ampla, a gente conseguiu atender todas as demandas da região sul. E eu quero aqui agradecer ao secretário Rony, né, pela disponibilidade, agradecer aqui ao Aurélio Vieira também, que é o gerente da iluminação, que por várias vezes a gente recebeu uma demanda de imediato, a gente acabou registrando no zap da prefeitura e de imediato foi restaurada a lâmpada ali naquela região. Então aqui meus parabéns ao secretário Rony, ao Aurélio Vieira, que é o gerente da iluminação, e dizer aos moradores da nossa cidade que essas demandas chegarão nos seus bairros. É questão de tempo, porque existe um cronograma a ser cumprido, tá? Aproveito a oportunidade também aqui para dizer que santo de casa faz milagre, né? Quero aqui parabenizar o treinador Ângelo Luiz, que é natural da nossa cidade, treinador do Anápolis Futebol Clube, que conseguiu colocar o Anápolis Futebol Clube na final do Campeonato Goiano. Haja visto que muitos ali não contavam, entendeu? E não torcia a favor da pessoa, do profissional Ângelo Luiz, do qual eu conheço, tenho todo o meu respeito e conheço a sua capacidade. Então, fica aqui os meus parabéns e dizer mais uma vez que santo de casa faz milagre sim. Parabéns ao Anápolis Futebol Clube por ter conquistado a oportunidade de disputar um título no Campeonato Goiano. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino. Vereador Reamilton Autismo.
Bom, quero aqui comunicar, dia 19, nós teremos nessa casa de lei uma moção de aplausos aos 85 anos das Assembleias de Deus aqui na cidade de Anápolis. Quero aqui agradecer a parceria da presidente Andréia sobre esse projeto, no qual estaremos aqui homenageando pastores que fizeram de fato história no conceito da grande seara das Assembleias de Deus aqui em Anápolis. São 85 anos, então queremos aqui esse projeto poder homenageá-lo nessa moção de aplauso. Aproveitar aqui também, né, parabenizar aí o Galo, né, que está aí, né, com muitas emoções chegando à final, o Dutra pelo trabalho, o doutor Daniel Dutra também, que tem feito um excelente trabalho aí na defesa aí também, né, dos times aí Goiás afora.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Vereador Frederico Godoy.
Comunicando, né?
Obrigado, presidente André.
Comunicando, André.
Pela concessão da palavra. Presidente, eu gostaria de deixar um recado especial. É, sexta-feira, agora, dia 21, teremos início ali a nossa primeira sessão do cinema nos bairros, às 18 horas, no bairro Santos Dumont. Então, temos uma programação de começar às 18 horas, com oferecendo pipoca, algodão doce, os infláveis e o pula-pula. Às 19 horas teremos ali uma aferição de pressão, teste de glicemia, e às 19 horas uma roda de capoeira. Às 19h30 terá início a sessão dos cinemas do bairro. Então, aqui eu gostaria muito um agradecimento especial aqui ao Café Ancheiro, a Biostino e a Clínica Popular por ser parceiras nossas desse projeto, onde iremos levar cinema a toda a população anapolina. Então, no início agora, sexta-feira, dia 21, a partir das 18 horas, lá no Santos Dumont, na Praça Ana Maria Alves. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Vereador Luiz Márcio.
Andréa.
Obrigado mais uma vez pela concessão da palavra. Quero aqui dizer ao nobre colega que vem do Santa Cruz que lá na rua Governador José Feliciano, acabei de ligar e confirmar, o senhor referiu à região sul, né? Realmente, agradecer aqui, foi feito algum trabalho, mas ainda falta. Acabei de confirmar aqui 4 lâmpadas queimadas na Governador José Feliciano, já tem até um pedido, né, qual esteve por ali, mas ainda não foi atendido, mas espero que em breve estarei, estar ali solucionando aquele problema, que é uma reivindicação dos moradores ali da rua Governador José Feliciano. Quero aqui também parabenizar, né, o Fred Godoy. Fredinho, parabéns pela sua atitude, somos vereador dessa casa, o nosso trabalho é fiscalizar, mas é de grande avalia quando a gente sai do gabinete, sai das nossas residências para levar alegria. Parabéns aí pela ideia do cinema, né? Quantas pessoas carentes que moram na periferia, que não tem a condição, né, de estar tendo aí esse momento de lazer. Então, você vai levar os 4 cantos da cidade, né, tá aí preparando a sua estrutura, e Deus estará te recompensando, né, porque sabemos da necessidade, né, de muitas crianças que hoje não têm condição. Então, quando tem ali um evento desse, que leva pipoca, algodão doce, brincadeira, entretenimento, né, então, muito louvado a sua atitude, quero te parabenizar aqui, você que sempre está inovando, esse cara diferencial. Obrigado, né, por posicionar também ali a pamonhada também nos últimos dias. E falar, né, que também a gente faz esse tipo de evento aí que o Fred leva alegria de uma forma diferente, mas quero aqui comunicar que ontem estivemos ali no setor sul fazendo o aniversário da Paola e da Pâmela, e aqui cumprimento as pessoas do projeto Mãos Dadas, qual minha irmã é a presidente. Estava ali mais de 10 voluntários, não quero citar o nome aqui para não cometer injustiça, esquecer alguém, mas que deixou, trabalhou a semana toda e deixou o seu lar no domingo. É mais ou menos assim que a equipe do Fred vai fazer, né? Além de trabalhar a semana toda, doa aí esse tempo levando alegria, e parabenizo aqui toda a equipe do projeto Mãos Dadas, qual foi uma festa muito bonita ali no setor sul, levando alegria e dando ali os parabéns à Pâmela e à Paola, duas irmãzinhas que, por coincidência, faz aniversário no mês de março, né, estivemos ali fazendo a festividade para elas ali. Agradecer também o assessor da Capitã Elisete, qual deu ali os 2 brinquedos, né, para as crianças aniversariantes. Me fale o nome dele agora, grandão lá. Gustavo, né? Gustavo, parabéns, obrigado, né? Não deu dele, mas a gente representou lá. E é isso, o projeto Mãos Dadas é união. É um que dá o bolo, é outra pessoa que dá a decoração, é outro que dá a torta, é outro que sensibiliza e dá os presentes. E assim a gente leva alegria aos 4 cantos da cidade, né? Eu sou o que menos apareça ali, a gente só leva o trenzinho e conduz ali os eventos, mas para a família, para quem está recebendo isso, que é presente, vê de uma grandeza enorme, uma criança que nunca teve um aniversário, poder estar celebrando ali, comemorando essa data com uma festinha simples, mas que é ofertada pelo projeto Mãos Dadas de coração. Tenha todos uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana iluminada por Deus. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Comunicar, presidente.
Obrigada, réplica ao vereador Frederico Godoy.
Presidente, eu gostaria, apenas em cima da fala do Luzimar, eu acho que a gente, quando brinca aqui, Luzimar, de Anápolis, Anapolina, os torcedores talvez achem que a gente está querendo um difamar do outro, mas é sempre um tom de brincadeira. O Luzimar é um vereador que é exemplo para todos, faz um trabalho social ali na região sul há um grande tempo, há mais de 20 anos, desde quando era presidente do bairro. Então é um trabalho com o ônibus dele que virou trenzinho, é um trabalho com as escolinhas de futebol, é um trabalho com a Zumba, a festa infantil, o salão de festa dele que sempre empresta. Então por isso, Luzimar, que você tem esses votos, toda vez esse tanto de voto que você tem. E assim,
Como eu falei para você, eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar aqui e falar. Parabenizar você, parabenizar a torcida do Anápolis. Mais de 6.300 pessoas estavam no jogo, mostraram força. Então, parabéns vocês. Aquele dia que foi em tom de brincadeira. Você sabe a brincadeira que eu tenho com você, a liberdade que eu tenho. Então, parabenizar a torcida do Anápolis, que fez duas promoções. Ingressos a R$10 para mulheres. O ingresso que trocou alimentos. Ingressos que vão doar a instituição de caridade. Então, aqui um parabenizar a diretoria da Anápolis. Em nome da pessoa do Lei, do Marlon Caiado, do Zé Paulo Tinari, toda a família Rajar, que sempre está lutando pelo Anápolis. Eu vou falar, presidente.
Comunicado, presidente.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Ele citou o nome do senhor?
Citou. Então, só dizer para o vereador Luzimar que a gente está à disposição, é só me passar o protocolo, tá, do registro da solicitação no ZAP lá, que a gente vai cobrar do ônibus para que seja feita a troca lá, tá? Você vou falar, presidente.
Obrigada. Com a palavra agora, vereador policial federal Suender.
Usar espaço de comunicação apenas para enaltecer, né, a aprovação de uma indicação importante agora mesmo acontecendo, que foi do Centro Diagnóstico por Imagem. Né? Então, é uma indicação de suma importância e será encaminhada agora para o Poder Executivo. A gente viu aí, nos últimos 4 anos, a dificuldade que a sociedade anapolina teve para ter alcance a esses benefícios, a esses recursos, né, médicos, que são as ultrassonografias, radiografias, enfim, tudo que por imagem. Então, agora tem uma indicação nesse sentido e encaminhada aí para o Poder Executivo para que proceda, né, as obras, enfim, e os recursos necessários para criar esse centro de diagnóstico de imagem, para desafogar totalmente esses problemas, esses déficits que tem aí na questão das imagens, ultrassonografia, entre outras. Então, essa indicação, ela vai para o Poder Executivo implementá-la na cidade de Anápolis, importante, né, pleito aí da cidade de Anápolis, importante pleito do cidadão anapolino que tem a dificuldade de acesso a esses recursos médicos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Suender. Vereador Jean Carlos.
Obrigada, presidente. Nas comunicações, eu ainda quero, fazendo justiça aqui, eu não abordei, não mencionei, mas que a moção que nós aprovamos aqui, né, em relação ao apoio ao projeto que visa assustar os efeitos da resolução que tira o prazo da questão do aborto e também que visa estabelecer, tipificar o aborto em fetos viáveis como crime, foi me apresentado aqui pelo movimento Provida, através da Kellen Garcia, quem eu cumprimento. Quer dizer que nós estamos de portas abertas aqui, Kellen, e reforçamos aí essa luta que você faz junto com todo o movimento Provida e certamente com a própria Igreja Católica, e inclusive hoje na presença do bispo aqui, vem bem a calhar, né, com essa moção. E ainda dizer que essa moção será encaminhada aos gabinetes da Presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Também ainda em relação ao Anápolis Estádio, cumprimentar aqui a direção, né, do Anápolis Futebol Clube, cumprimentar a torcida, realmente ontem foi um dia marcante, ontem não, sábado, né, com uma bela vitória lá do Anápolis Futebol e sagrando-se aí um dos finalistas e certamente vamos estar juntos torcendo para que possa conquistar o título 2025 do Campeonato Goiano, tem tudo para isso. E Luzmar, não sei se ainda está aqui, mas vamos torcer para que as condições sejam, seja possível realmente, né, a disponibilizar o novo anel, a nova arquibancada, que não depende só da nossa vontade, que realmente é importante, está bonito ali, mas falta algumas situações previstas no contrato e, sobretudo, a questão de segurança, que é da parte do Corpo de Bombeiros. E iluminação, também falando aí, que abordou aqui, acho que foi colega, não me lembro aqui, mas certamente em relação à Vila Góes, ao Frente Cacheta. Terminando, uma das equipes que está seguindo o cronograma que nós divulgamos aqui semana passada, a equipe que está no Maracanã, Alexandre, Antônio Fernandes e região, terminando lá, vai se deslocar para Vila Góes, bairro Batista e Jamil Miguel e fazer todas as manutenções já ali necessárias. São essas informações e devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Quero parabenizar o espaço de comunicações. Quero parabenizar a nossa fotógrafa Aline, que faz aniversário hoje. Que Deus abençoe e guie a sua vida, viu? Muito muito feliz de ter você conosco. Vereador Remê Júlio.
Só aproveitando a oportunidade.
Comunicando-se.
Aproveitando a oportunidade para registrar a presença do vice-presidente do PT no estado de Goiás, ex-secretário municipal, uma referência para nós, o companheiro César Donizete, sempre muito bem-vindo a esta casa. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimei. Vereador Jackson Charles.
Vereador André, eu faço uso da tribuna e nesse espaço da comunicação para fazer um apelo. Eu sou morador da Vila Formosa. Eu queria fazer um apelo para o coronel Alisson, comandante da Polícia Militar de Anápolis. Está um absurdo a quantidade de assaltos, roubos, furtos de fios nas equipações públicas na região da Grande Vila Formosa, Arco Verde, Setor Sul. Então eu queria que o coronel Alisson fizesse um trabalho de ostensividade para que a gente pegue aqueles marginais, malandros, que estão tirando o sossego das famílias daquela região, de comerciantes que estão sendo saqueados, celulares, no clarão do dia. Hoje, por exemplo, o feirão da Vila Formosa está no escuro, não tem um metro de fio sequer. Roubaram até o relógio. Então eu penso que isso é competência da Polícia Militar. E eu quero aqui fazer um apelo. Eu sou um defensor, um aliado da Polícia Militar. Sou defensor da Força Tática. Mas está deixando a desejar na região da Grande Vila Formosa. Queria pedir aqui aos meus colegas da Polícia Militar que juntos me ajudem a cobrar. Ajudem para que nós possamos fazer um trabalho de ostensividade. Porque a tranquilidade deixou de existir. Um bairro tranquilo, que até então não existia isso, e agora está acontecendo. Então, coronel Alisson, eu quero pedir aqui como um parceiro da Polícia Militar, como representante do povo anapolino, que o senhor faça um trabalho de ostensividade com a Polícia de Inteligência lá na região da Grande Vila Formosa, Arco Verde, Setor Sul e toda a região, porque os bandidos tomaram conta da região. E nós temos que expulsar esses malandros de lá. E eu conto com o trabalho do senhor, conto com o trabalho da Polícia Militar. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos nas comunicações sobre a proteção de Deus, encerro essa sessão ordinária, convocando outra para amanhã no horário regimental.
Muito bem, a presidente Andréa Rezende fecha a